Rápidos Cast. Agora.
Cast começando. esse é o Rápidos Cast, seu podcast mais rápido de MTG. com algum tempinho de antecedência. Eu sou o MP, seu host. Com a gente hoje, Felipe. E aí, Felipe?
E aí, MP.
Beleza, cara?
Beleza, pessoal. Hoje estamos na temática Rakdos, sendo bem rápidos. Haste. Estamos com ímpeto.
Agro com beatdown com ímpeto. Boa. Como explicado no programa anterior, o podcast dessa semana vai ser bem rápido, só duas fases, porque nós estamos acabando de aprender a jogar, né? Acabou de aprender a jogar, só baixa terreno e ataca com bicho, só isso.
Verdade.
Não tem nem
segunda main.
Não faz de compra, porque quem tá começando esquece de comprar. tá bom, e hoje a gente vai falar de masterpieces, tá? Das 30 masterpieces. Você sabe quais são elas de cabeça, Felipe?
Não.
As 30 não. Não deve saber. São 30, né, agora.
Sim.
As invenções de Kaladesh. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma, preços e expectativas e tal. E na fase de combate, que é a outra parte, tem dois reportes muito bons que o Fernando vai trazer pra gente. De Modern, inclusive, viu, Felipe? Interessante se você puder ouvir.
Com certeza, eu vou ouvir.
Então, é isso. E antes que eu esqueça, como eu esqueci na semana passada, né? Agradecer o David Moraes, que é o colega nosso lá, do Fernando, lá de Recife. Obrigado por ele. Se você acompanha aí os releases, né, do podcast, você percebe que a imagem, começando no podcast do episódio 56, né, melhorou bastante a qualidade, porque antes era eu que fazia e agora é o David Moraes, que é designer. Então, obrigado aí, David. Ele manja muito mais do que eu, né? E capricha aí nas imagens de divulgação do podcast. Inclusive, na desse aqui, você vai reparar que o trabalho tá bem profissional.
Obrigado, David.
Que bacana. Valeu.
Valeu.
Antes que esqueça, né? Se quiser falar com a gente, o Twitter é @hackdoscast e o e-mail é hackdoscast@gmail.com. E vamos lá, então.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Log.
Bom, resumindo, para quem não escutou o podcast, onde acho que é o episódio 54 ou 55, em que a gente falou do artigo do Mario das expedições, vem mais ou menos uma a cada 144 boosters. E que é um pouquinho menos difícil do que uma mítica foil.
Né? Acho que é mais ou menos o que foi Zendikar Expedition, não foi? Mais ou menos isso?
Acho que é a mesma coisa, inclusive. Agora, em efeitos práticos, assim, você não vai ver todas. Né? Você dificilmente vai ver uma no seu pré-release. Né? E aquela que você quer, que você pensa em pegar também, provavelmente você não vai ver. Você vai ver na tela do computador ou do iPhone, mas aqui não. São bem raras mesmo, né? Mas tem um certo impacto pra quem quiser pimpar o cubo, pimpar o Commander, ou até o deck Modern Vintage, tipo 2.
Uhum.
E os preços dessas cartas são absurdos, né? Já tem como pegar no pre-order de lojas, no Sim. mínimo. Lembra bastante as expedições de Zendikar, né? Vai de 40 a 100 dólares, é o que ia as expedições, mas como aqui tem certos artefatos que jogam formatos eternos e também Commander, uhum. O gap é que tá maior, né? Tá de 40 a 200 dólares. Os caras. O que Isso. é uma bela facada, porque você tem que multiplicar por 3 para passar por real.
Eu acho que o pessoal da pré-ordem aqui no Brasil tá multiplicando por 4. Eu não verifiquei, mas.
Né?
Mas enfim, é.
Mas o resumo é que se você abrir isso num booster, você tá feito, né? Você abriu ali uma nota de 100 reais, ou duas ou três de 100 reais dentro de um booster. O que te ajuda a comprar mais boosters, talvez. Ou pagar a conta Sim. de luz.
Pagar o pré-release.
Pagar o pré-release. Bom, vamos começar pelos Gear Hooks. Então, todo o ciclo tá aqui, né? O Gear Hook branco, que é o primeiro que tá aqui, Felipe, 5 manos, 4, 5 vigilância, e tem o efeito lá, que é o Cataclisma sem os terrenos.
Sim, é o... como chama? Tragic Arrogance, basicamente.
Mas o Arrogância Tragic, você escolhe.
Sim, sim, é.
O Cataclismo é o oponente que escolhe.
É que você entra Planeswalker, que não entra no Cataclismo.
Isso. Mas por ser 5 mana, 4, 5 vigilância e fazer esse efeito, eu acho ele puxado.
Isso, é, ele tá especulado num dos melhores Gator Hooks que tem. Então é, ele provavelmente vai jogar alguma coisa.
Vamos padronizar aqui uma coisa. Sim. Eu acho que enquanto a gente estiver falando de T2, dá pra chamar de Titã. Sim. Quando a gente vai falando de forma genérica, dá pra falar de Mecano Titã, porque é bem clássico. É óbvio que você tá falando de um Titã artefato.
Sim.
Beleza. Eu sei que dá vontade de falar Gear Hook, mas Mecano Titã
Mecano Titã.
É bem intuitivo. Né?
Sim, tranquilo.
O ciclo de Mecano Titã não dá pra negar que deve ser um dos mais. Algumas das cartas mais baratas, né? Dessas invenções de Kaladesh. Porque são abundantes, estão no T2, né? Não é algo como Pétala de Lótus, que tem dois prints só. Né?
Mas ao mesmo tempo também chama mais jogadores, né, que querem jogar com deck mais bonitinho no T2.
Limpado. E esse Gear Hook branco, o esquema dele pra... até pro tipo 2, é que como ele é uma criatura artefato, você pode ter uma criatura em jogo quando você joga ele. Que na hora de escolher o que manter, você escolhe a criatura, e no slot do artefato você escolhe o Gear Hook.
Sim. Tem essa possibilidade. Eu acho ele bem forte. Acho que a gente comentou no spoiler, mas ele deve jogar.
Acho que todos os titãs.
Então vai valer alguma coisa. Provável, todos são bons.
Em algum momento do tipo 2 eles vão aparecer. Eles são puxados. E a gente tá entrando
nos. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Titã, talvez. Todos jogaram, todos.
Sim.
Tinha os melhores, tinha os piores, e todos pelo menos em algum momento o T2 jogou.
A gente tá entrando no tipo 2 aí que tem planinautas fortes de 3 e 4 manas, né? E criaturas fortes que já geram algum tipo de vantagem de carta com um ETB muito bom, né? Na curva 5 e 6.
Uhum.
Agora, fora do tipo 2, o que você acha do Titã Cataclismo?
Cara, é difícil. Eu acho que... No Legacy não. Eu não entendo muito, mas eu duvido. Mas...
Não, Legacy não.
No Modern pode jogar no... Nos Titãs pode jogar no... Como chama? Eldritch alguma coisa? Esqueci.
Oi? Eldritch Evolution?
Eldritch Evolution. Tá. Talvez.
É verdade, né? Exige um certo setup. Não é o tipo de carta que você vai querer comprar contra todos os decks adversários. Mas pode gerar uma vantagem de carta. Pode ser um 4x1, um 5x1 aí. Que é o sonho, né?
Sim.
Esse Titã tá $45 na pre-order. Eu tô olhando aqui na TCG Player, né? Que resume os preços de várias lojas dos Estados Unidos. $45 na pre-order e é uma das invenções mais baratas aqui. Apesar de ser especulado como um dos titãs que mais vai jogar. Né? Saúde?
Tô precisando.
Agora tem o Snapcaster Titã aqui. Que é o Titã Azul, né? Ele é 4-2 azul e 5-6 lampejo e é um Snapcaster que você não precisa pagar o custo lá da mágica que você tá avisando. Ele tem um ETB muito forte também.
Sim, teve gente achando que vai jogar muito, gente meio cética.
Acho que todo
tem chamados. Potencial.
Tem. E ele é um pouquinho. Tá na mesma faixa de preço do Titã Branco, tá $45, né? É um dos mais baratos, é uma das invenções mais baratas. E é engraçado, ele tem um corpo aqui que rivaliza com todos os outros titãs.
Sim, eu achei. É que ele. Não, eu achei ele bem estranho, né? Porque geralmente o azul não é assim, né?
Pois é, ele é 5/6, cara.
Ele só perde do vermelho, que eu achei até estranho. Mas
ou do verde, se o verde pompar os marcadores mesmo. Nele mesmo. Isso. Sim. Mas de corpo nu, assim, ele só perde do vermelho, que é 6/6. Curioso mesmo pro azul. Mas ele é 6 manos. A gente agora só precisa saber se vai sair ou se tem alguma mágica de alto custo, né? De 4 ou mais. Com um efeito interessante que você possa abusar com esse Gear Hook.
No T2 tem algumas coisas pra você dar self-mill, né? Colocar a carta no seu cemitério. Por causa da mecânica de Innistrad. Então talvez você consiga até no próprio T2 ter alguma coisa interessante.
Ou quem sabe tá pra sair ainda.
Sim.
Duas próximas edições. O Titã Preto agora, o Noxious, ele é 4/2 pretas, 5/4. Eu pensei antes de gravar o programa que ele tinha toque mortífero, mas na verdade ele tem ameaçar.
O preto tá meio trocado, essas. Estão começando a colocar bastante ameaçar e menos. Mas eles já estavam trocando quando era amedrontar ainda, né? Mas.
Mas pra jogabilidade, a Amiassar pode até ser melhor, dependendo do deck preto que você tem em mente, né?
Uhum.
Contra decks que se baseiam em uma criatura só, ele tem esse tipo de evasão. 5/4 Amiassar, ótimo. E quando ele entra em jogo, destrói um bicho, você ganha vida. Igual a resistência do bicho.
Eu, assim, de efeito, ele é um pouco mais fraquinho, mas como... A gente tá jogando muito no... Tá com muito midrange, pode ser que ele acabe sendo até encontrando uma casa mais fácil.
É interessante que ele, só com o ETB dele, destrói qualquer outro dos titãs, né?
Sim. Qualquer, não tem... tipo, não é um destroy, não seja artefato, não seja preto, não é.
É incondicional. Destrói e ponto. É bom
isso, pode
disso.
Isso pode fazer ele acabar até encontrando uma casa relativamente mais simples. Só que com o Emerge, essas coisas, pode ser que não, né? Não sei.
E esse tipo de efeito, Felipe, tá numa cor que é o que você espera. Porque você tem que ter paciência, você tá no deck de controle, né? E quer que seu oponente jogue primeiro. Você não vai rampar pra baixar esse titã, uhum. né? Você Sim. quer que o oponente baixe a bomba dele primeiro pra você baixar o titã e ter esse lucro, ter esse 2x1.
Uhum.
Então tá perfeito, tá na cor. Eu não gostei muito dos stats dele, porque, de novo, a gente lembra dos titãs antigos, né? O titã antigo era semana 6-6 e ainda põe dois bichos. Ele tinha um toque mortífero também.
Tinha.
Esses titãs
muito antigos. Raro valer a pena, mas assim, de vez em quando valia.
Esses titãs antigos eram absurdos, cara. Mas é o que a gente tem pra trabalhar agora e tá muito bom. Qual o preço dele no TCG? Ele é o mais barato de todos, né? $40 apenas. De todas as invenções, é a que tá com preço aqui mais barato.
Uhum. É que o pessoal não tá vendo muito jogo pra ele. É que eu acho que no control, se não é 1x1, não tá tanto. Já tem bastante coisa de custo mais baixo. E você não tá ganhando tanto com corpo 5-4, menos você não acha que vai ganhar um jogo tão simples, mas é.
Eu ainda acho que no tipo 2 em que o pessoal vai estar usando titãs, tá? Você vai precisar tirar os titãs adversários sem gastar uma carta inteira. Porque se você gastar uma carta inteira pra tirar os titãs adversários, você tá em desvantagem, porque o ETB deles já gera uma carta, né? Então, esse titã faz isso.
Tá?
Então, por causa disso, acho que ele deve ver jogo nos decks pretos, sim. Agora o vermelho, o combustível. Ele tem o melhor corpo entre todos, né? Só, a não ser que o verde pumpe ele mesmo. 6 mana, 6/6 iniciativa. E tem essa habilidadezinha aqui que é tipo uma Punisher mecânica.
Eu achei meio estranho ele ser tipo o terceiro mais caro, vai. Ou do meio, vai. Titã do meio.
Ele só perde pro verde.
Que o Cataclisma me parece tão. Não, cara, o Cataclisma parece melhor que ele, sabe?
Parece, é verdade. Cataclisma... Parece.
E aí ele tá mais caro. Eu não devo estar vendo alguma coisa que todo mundo tá vendo.
Olha, a gente tá no tipo 2 que tem Enraku, né? Se o oponente cometeu o erro de contra um deck de Enraku optar por tomar o dano, né? Vai que o oponente.
Se eu jogar o quê? Temur Enraku?
Oi?
Se eu jogar de Temur Enraku?
Sei lá, cara. Sei lá. Se
não, tinha um deck Temur Emerge. Tinha um Temur Emerge, mas tava jogando menos, eu acho. Não sei, eu não tô acompanhando muito tipo 2 agora. Temur, mas eu lembro que tinha.
Bom, tinha, né?
Agora eu não sei. Mas.
E esse titã tá $50, né?
Uhum.
Temos aqui 45, 40, esse é o de $50. É interessante. O pessoal fica sonhando em colocar 4 no deck e com o primeiro ou comprar ou tombar um dos outros 3. Porque aí você já tá numa baita vantagem.
Sim, mas é. O oponente que escolhe se torna um pouco pior, mas se eu. Isso não é pra um deck de agro vermelho, talvez nem pra um Big Red, não sei. Tem cara.
Mas eu consigo ver, sim. É que 6 manas é muito, né? Pra um deck.
Agora, tem que ser um midrange mesmo. Vai ter que ser alguma coisa. Tipo, um RG, por exemplo. Um RG que eu dei uma olhada pro Kaladesh é muito agro pra ter um negócio desse. Mas.
Ah, 6 manas, 6 iniciativas, já tô feliz. E qualquer que seja a opção que o oponente escolhe. É uma vantagem, cara. Não tem como ser ruim pra você. Você pode até tombar 3 terrenos, tá? Você deixou de comprar 3 terrenos quando você já tem 6 manas, entende?
Uhum.
Então tá ótimo.
Não, ruim não é, só tô achando que o Cataclismo é melhor.
Ah, sim. Agora vamos pro titã mais caro, que é o verde, né? 5 manas, 4 atropela e distribui 4 marcadores. O titã verde é uma das invenções mais caras, né? O preço mínimo dele que você consegue é $100. É o dobro do segundo mais caro.
Porque ele é o que o pessoal tá vendo que ele vai mais jogar, né? Vai jogar mais. Então.
curioso. Ele é puxado, claro, né?
Sim.
É uma Spectral Force sem os defeitos ali. É, e você pode. Se você, do contrário do vermelho, aqui é você que tem a opção do que fazer com os marcadores. Sim.
Né? É, se quiser um bicho mais forte, um TT atropelar, você pode botar nele. Se não, dividir e deixar duas criaturas mais fortes é bem interessante. Dá uma escolha pro jogador, sempre e, legal.
É, eu ainda não reparei pro cubo, não analisei, mas ele tem cara assim de substituir alguma coisa no cubo.
Sim, bem legal. Eu preciso falar isso, não sei se você olhou as artes dos titãs.
Tô olhando.
Todos eles, tipo, estão venerando, alguém venerando o Mecha no Titã. No azul ele tá com quatro coisinhas regando planta, cara.
Ah, é? Deixa eu ver.
Cara, é muito. Todo mundo tem, tipo, todos eles estão vendo, tem gente venerando ele. O azul tá ali, ele tem todo o poder dele, tá sendo usado pra regar plantas.
É tipo,
não, tá ligado? Na real são pessoinhas, mas cara, é muito cara de estar tá regando jardim.
Verdade. E por que ele tem duas cabeças?
Né? Não sei, mas ele tem nas duas artes, ele tem duas cabeças. Mas é engraçado, porque tipo, parece muito que ele tá regando o jardim. Mas tipo, não tá, mas é engraçado.
Verdade. Ah, eu não lembro se eu devia ter comentado isso no podcast que a gente falou das expedições, mas algumas delas têm flavor text, né? E dá a entender, lendo o flavor text delas, que todas elas estão naquela feira dos inventores.
Sim.
Estão sendo apresentadas como inventos.
É, todas que têm espaço, eles colocaram flavor, bem legal.
Isso. Então já é como se elas estivessem dentro de Kaladesh mesmo, né? É uma imersão absurda. E é um plano poderoso, porque é um plano capaz de inventar uma Mana Crypt, um Sol Ring, né, uma Mox Chromo. é um plano com gente talentosa.
Espero que eles consigam, porque Kaladesh foi meio, de entre aspas, fácil, né, de colocar um tema. Quero ver o que eles vão fazer pros outros Masterpieces.
É, se vai ser o mesmo nível de imersão. Vamos passar então pra Espada da Luz e da Sombra, que é a espada BW. Ganha 3 de vida e você dá um Gravedigger, né? Você devolve uma coisa pra sua mão.
Uhum.
É, das espadas que tem aqui, pra mim, é a piorzinha. No cubo ela tem
interessante.
É que ela dá proteção contra as cores que tem os melhores spot removals.
Sim.
Essa é a vantagem. Agora, de habilidade, ela é a piorzinha.
Eu não sei.
Eu não gosto muito também.
Não?
Eu não costumo valorizar tanto. Eu prefiro criaturas que tem ETB. Aí você pode matar quanto você quiser, porque eu já tirei uma parte. Eu prefiro uma espada com modo fogo e gelo ou aqui tomba 10. Que aí jogando limitado tomba 10 já você precisa atacar só duas vezes.
Eu acho que ela tá no. É que eu acho que ela tá no mesmo nível do Fist of Famine.
É, do Fist of Famine você tem como gerar uma certa vantagem, né? Fazendo descartar e jogando mais de uma mágica no mesmo turno.
É que você retornar uma criatura pra sua mão garante que você vai continuar tendo coisa pra equipar ela.
Mas você tem que ter uma criatura no cemitério também.
Bem, sim, é. Mas tipo, vai tipo recursivo. Você, tipo, matar essa criatura que tá equipada, você pode baixar e equipar de novo.
Sim. É, você tem que engatar dano também pra isso.
Sim.
Como todas.
Né? É.
Quanto que tá essa espada?
Deixa eu ver.
Ah, ela é uma das invenções mais caras. Tá mais caro que o.
Ela joga, né?
Que o Titã Verde. Ela tá 130.
É, na. Olha só, gente. Quem quer comprar, vai jogar no Star City, que tá 119. 120.
Ah, 120 na Star City. É difícil ver o preço da Star City mais barato que esse. Mas por enquanto é só especulação.
Então,
Pra, se você quiser pimpar seu cubo, tá aí uma boa dica. Cento e poucos dólares. Agora a próxima espada, é claro, né? É a melhor espada do fogo.
É a melhor do ciclo, né?
Não é a melhor arte. Acho que a melhor arte é da Luz e Sombra mesmo. Tá bonito.
Eu gosto das duas outras espadas, essa, mas é bem interessante porque é muito. Como chama? O flavor da imagem do Izzet.
Ah,
do
sim.
Tipo de coisa que o Izzet usaria. Assim. E me lembra muito StarCraft.
Eu imagino jogando no pré-release quando você não abre nada, cara. Aí seu oponente vai, abre uma. Joga contra você uma espada do fogo e gelo. Fala, pô, o cara já ganhou, né? Já pagou pra release e ainda tá me batendo com uma carta.
Você vai poder jogar com elas também?
Pode. No limitado pode. Todas elas são válidas.
Entendi.
É que vai aparecer tão pouco, né? Vai ser tão raro que esses feel bad, assim, são um preço que os jogadores têm que estar dispostos a pagar.
É que a maioria não faz muita diferença, mas entre aspas, né?
Então, eu preferi os
terrenos. Mas as espadas é foda.
Os terrenos não fazem diferença. Agora, essas outras coisas. coisa que, pô, Hangar Backwalker faz a maior diferença, tá?
Sim.
Soltando só Ring, Mox, Opala no, num set de artefato, faz bastante.
É que elas são especiais, né? Você é tem...
E são muito... Quanto que tá essa espadinha?
200 e pouco, né?
É, 160.
160.
É, na TCG Player, $160.
Olha, 150 no Star City, gente.
Também, de novo, mais barato. Corre lá. R$500, então.
Nossa.
É, ó, é muito dinheiro. É, dando spoiler aqui, de todas as invenções, tem 30. As 5 mais caras são pedras de mana, tá? E a sétima mais cara é essa espada do fogo e gelo. Próxima espada é a BG, né? Você descarta uma e desvira os terrenos. A arte é bonitinha também. Tem um pouquinho de limo ali na ponta dela, né? O pessoal esquece de limpar.
Uma cimitarra. Legal. E... Legal que com plano também, né? Essa espada combina com plano, então.
Ah, uma pergunta sobre essas espadas. Você que joga Modern, a do fogo e gelo aparece?
Cara, as espadas aparecem muito pouco no Modern. Mas aparece. Aparecem todas, quase.
É mesmo? Todas?
Eu acho que sim, deixa eu ver. Ah, que mesmo aparece a Body Mind, mas...
Uau.
Tipo, tem... acaba aparecendo, porque depende do deck que você tá, do metagame. Ah, por exemplo, a RW é muito bom porque sai Path e Raio, né? Que são os maiores removals.
Ah, sim, é verdade.
Então, e ela tem um efeito bom, né? Também. Ela dá dano e outro, acho que você ganha vida, não é? Acho que era isso.
Isso, você ganha vida
no número de cartas. E dá dano, acho.
Dá dano no número de cartas na mão do adversário.
É, então é. Acaba se jogando bastante, apesar de. É que fogo e gelo acaba sendo a melhor, né? Mas acaba jogando menos porque é meio que. Proteção contra azul é meio.
É, no Legacy nós sabemos que quem manda são a Butter School e Jit, né? Os alvos preferenciais para a Lady Gaga lá. Mas o público então dessas espadas vai ser Commander e Cubo. Que Cubo as três jogam.
A espada tem jogado pouco Modern, mas quem quiser mais joga um pouco. Então...
É, e Commander que é um All-Star. Bom, próximo é Steel Overseer, que é aquele. Não é um Lord artefato, né? Mas ele tem a habilidade de virar e pôr um marcador +1/+1 em cada criatura artefato que você controla, inclusive nele mesmo. E ele é 2/1/1. Agora, falando em Modern, né, Felipe? Sim. Ele joga Modern.
Sim, joga na Fint. Basicamente, acho que é isso que tá fazendo o preço dele tá relativamente alto.
Ele. Quais os prints anteriores dele?
Eu acho que só tem. Deixa eu ver, tá fácil aqui, vamos ver.
Tô olhando já, Steel Overseer. Ele saiu em Magic 2011 e depois num Duel Deck da Elspeth versus Tezzeret. Só nessas duas edições. E o print normal dele tá $12. 10, $12. Quanto que tá a expedição?
Steel Overseer.
75. Tô olhando aqui. 75 na TCG Play.
Sim. Quatro vezes isso.
Mas é o preço que chega uma foil, mais ou menos.
Não, a foil tá um pouco mais barato porque a procura tá caindo.
Okay.
Tem uns artigos interessantes que saiu, agora eu não vou lembrar. Que falava disso da variação do preço da foil que tá caindo.
Ah, as foils das invenções estão caindo porque quem tiver opção, se elas brigarem com o preço das invenções, você vai comprar as invenções, né?
Sim, eu tô falando da foil em geral, o valor da foil em todos os sets tá caindo.
Uau, mesmo?
É interessante o artigo, eu não lembro onde que saiu.
Isso é bom para as pessoas que fazem coleção. Vamos lá, Steel Overseer. Eu lembro que essa carta sempre vem com um alvo na cabeça, né? Se o teu oponente de Affinity baixar isso, você tem que remover essa carta o mais rápido possível.
Ele joga no Affinity, basicamente, eu acho. É uma carta forte, uma das chaves, né?
E $75, é uma das cartas chaves. Ah, a arte também é bonitinha, né?
Uhum. Parece o cara, aquele carinha do Bug Lives.
E ele, a arte dele parece a arte de um Lord.
Isso pra mim, ele lembra o carinha do Bug's Life pra mim, cara.
Bug's Life.
Não tem como.
O pessoal que tá escutando não vai lembrar disso.
Não? É verdade, sou velho, esqueci essa porra, não, velho é pra caramba.
Vamos pra Orb Static.
É porque então. É Disney, né? A gente acha que é todo Disney, não, Pixar. Né? Pixar.
Bug's Life é no...
Pixar, não... né? Foi um dos primeiros da Pixar. Vamos olhar, vou procurar aqui, já retorno. E ele tá aí, tem o Hangar Backwalker lá atrás.
É mesmo, né? É o Hangar Backwalker?
É.
Ah, mas é a arte antiga.
Não, arte nova.
É a arte nova, mesmo. Olha só. Então, se computador você não pra tá release, funcionando, então. Booster, abrir o Steel Overseer e o Hangar Backwalker, né? É flavor, 100% flavor win. Sem falar que é difícil você sair vivo do pre-release.
É, é melhor se correr.
É, o ódio vai ser grande. É. A loja vai ficar uns 2 meses sem abrir, sem vender booster com invenção. Static Orb é a próxima. É uma das expedições que menos excitantes, né? Static Orb é um artefato bem antigo e lembra da época das regras das cartas, né? Porque o texto dele atual diz assim: enquanto ele estiver desvirado, os jogadores não podem desvirar mais que 2 permanentes durante a fase de desvirar. E custa 3 manas. É, lembra antigamente que se o artefato estava virado, ele não fazia efeito. Lembra da minivadora?
Sim.
Também vinha escrito isso nas versões antigas, né? Tem esse toque nostálgico aí. Bom, quanto que tá?
Então, é uma das mais baratas. 44, 45.
Baratinho. É, eu ouvi dizer que isso aqui joga de vez em quando Legacy. Eu esqueci o deck, cara. Não sei se é Lendis.
Cara, eu não sei, sinceramente.
Essa carta não é tão barata, a versão original. Ela saiu só em Tempestade em 7ª edição, tá? $5 em média. Mas não é tão excitante. Vamos pra próxima, que a próxima sim é excitante.
É 98, viu? Bugs Lives.
Tô falando.
98 é o segundo filme da Pixar. Eu falei que é um dos primeiros da Pixar.
18 anos até.
É. Meu Deus, tem gente que tá jogando Magic aí, não tinha nem nascido.
É verdade. Ah, o Magic só tem 4 anos. Né?
Mas acho que o pessoal sabe, sim, porque, né, tem a história, toda aquela cronologia da Pixar, o pessoal voltou pra ver.
Esperamos que sim, porque vale a pena. Bugs Life é legal. É, vamos falar de Simulacro Solene, então.
Sim.
Estrela dos decks de Commander aqui. Fora do Commander ele aparece?
Eu não sei.
No Modern não, né?
Não que eu lembre. Tá. Não lembro de nada jogando no Modern atualmente.
No Cubo ele é estrela também.
Sim.
Aparece bastante. É, tem gente falando do bichinho novo aí, que é 3 manas 2-2, que tem metade das habilidades do Simulacro, né, que pode substituir em alguma coisa, mas são coisas diferentes, né?
Ah, o Fox lá, a raposinha?
Isso, a raposinha, ela mesma. A imagem do Hangar Backwalker é meio esquisita, um pouco, parece um bicho firexiano, inclusive, né?
É verdade, é bem estranho para um só nesse Simulacro.
É, mas isso não afeta o preço, né?
Eu acho que eles quiseram fazer um Ethervolt, Etherborn, aliás, olha só, Ethervolt.
É mesmo, né? Ele tá $67 em média. É um preço intermediário entre aquele gap lá de 75 pro depth de
75. É que vai em todos os Commander, né? Então, basicamente. Então,
e é uma carta que, se você quiser foil, tem opções e já saiu em vários reprints, né? Então, assim como a próxima carta, que é o Sol Ring.
Sim.
Tem alguma coisa de satisfatório em olhar a imagem do Sol Ring, porque ela é
bonito.
Praticamente simétrica, né? Quem tem problema de toque aí vai adorar. E o Sol Ring, ele já tem com a caixinha de texto nova, né? Então tá com os símbolos de mana incolor. É uma das invenções mais caras, atualmente é a quarta mais cara, tá $190 em média. Tá mais barato na Star City?
Não.
Tá soldado.
Não tem na Star City. É, soldado.
Okay. Assim, eu acho que o pessoal, de todas as Masterpieces, essa aqui vai ser uma das que você vai ver com mais frequência se você joga Commander de grupo, né? Porque ela não pode ser usada em Commander Duel, mas em Commander de mesão pode. E o pessoal, já que é mesão, né, você tem mais chance. Você está enfrentando 3 pessoas a cada mesa, ou mais. Então, a chance de uma delas ter uma carta dessa é alta. O pessoal adora pimpar esses decks.
Sim.
E não tem muito comentário. A carta é absurda. Ela joga, inclusive, Vintage, né? E Cubo também. O pessoal que quer pimpar o Cubo é obrigatório buscar essa carta. Ela tem vários reprints, tem várias alternativas mais recentes de conseguir. Mas uma versão foil com essa imagem linda aí, só a invenção.
Acho bem legal. Vamos ver, né?
E a próxima carta, Felipe, você conhece?
Só, na verdade, não conhecia antes, não lembrava dela.
Eu conheço do Commander.
É, deve ser Commander. Imaginei na hora.
Sculpting Steel é um clone, é um artefato clone de 3 manas que só clona artefato. Quanto que tá essa carta?
Em média está, deixa eu ver, tá lá embaixo. É uma das umas mais baratas, $50.
$50 só?
Sim.
Ok, ela saiu só em Mirrodin e 10ª edição. Ela é um pouco cara, né? Tá na faixa de $6, porque Commander, imagina que seja Commander. Fora disso, não vi jogar ainda.
Eu acho que por isso ela vai manter o preço um pouco mais caro, assim, É, comparativamente, porque é Commander, né? O pessoal gosta de pimpar mesmo.
Sim, e é uma das expedições que... Expedições, olha. É uma das invenções que tem flavor text, tá? E a imagem também é bonitinha. E é uma imagem de Kaladesh mesmo. Parece que você tá em Kaladesh.
Uhum.
Ah, e aí a próxima, Felipe?
Mox, opa. Com flavor text.
Tem duas mocks aqui. Uma delas é a Opala, com flavor text, né? Com uma imagem que não é tão boa quanto as imagens antigas. Só tem uma imagem antiga da Mox Opala, né?
Sim, só uma.
Mox Opala. Eu lembro que ela teve uma reprint. Tem de Modern Masters.
É. Sim, é. Mas acho que é o mesmo
é da imagem. Imagem. Sim. Uma Mox Opala original, que tá $38, né? Menos de $40. Essa Mox Opala é a quinta carta mais cara, ela tá $190. Mesma coisa que o Sol Ring.
Sim.
É muito mais caro que a original. Porém, é perto do preço da original foil, não é?
Eu acho que sim, mas acho que ainda é mais caro. Deixa eu dar só uma confirmada aqui.
É, tem que ser mais caro, senão a foil não vende.
Ah, eu não consigo confirmar, meu teclado não tá funcionando.
Eu vejo aqui foil. Ah não, uma foil tá $50.
É que eu não sei o que ela joga. Ela joga Commander, joga Modern, Legacy, não sei, acho que não joga Legacy.
É, ela é mais forte no Modern, no Affinity. Inclusive, tá chegando a banlist aí, né? A atualização da banlist. Você acha que vai acontecer alguma coisa?
Pelo que eu vi de resultado nos últimos torneios Modern, não tenho visto, não.
Tá
bem saudável.
Eu tô escutando gente falando da mana rápida, do Espírito Guia Simio e da Mox Opala.
Será? Sim. Acho que não. É que o pessoal sempre reclama disso, todas as banlists. Mas eu tô achando tão saudável o ambiente.
Eu tô escutando o pessoal reclamando dessas cartas. Né, e imaginando que vem o ban aí.
Ah, mas todo mundo reclama sempre sim, reclamou. Sim.
Mas é um perigo, presente. Né? Além disso, Mox Opala eu não vejo em cubo, mas é claro, tem várias versões de cubos, tem cubo de artefato, tem cubo mais voltado, que deixa você jogar com Metalcraft e tal, então pode ser. Né? Mas lembrando que é uma carta lendária também, e é uma Mox, né? Tem a palavra Mox. É uma das mais caras.
É forte, é realmente forte. Joga vintage, joga Commander, né? Então, o pessoal gosta de coisas que as pessoas gostam de pimpar.
É. Falando em cartas também de formato eterno, o Painter Servant, né? Ele tem um deck com o nome dele no Legacy.
Sim, eu achei a arte muito bonita.
A arte dele é bonita, tem todas as cores. Tem cor, até que não tá no Magic aqui, na arte dele.
Nossa, achei muito legal.
Engraçado, né? Ele tem umas cores aqui, rosa, roxo, mas você não pode escolher essas cores quando você baixar ele.
Não.
É, pode levar ao erro, tá vendo? E tem uma pomba aqui também, colorida, uma ave do paraíso.
Parece que é, sinceramente. Parece que é um toque diferente.
Pra quem não lembra, ele é 2 manas, 1/3, né? Quando ele joga, você escolhe uma cor e tudo é daquela cor. Joga Legacy, né? É, não joga Cubo e Commander, eu não sei. Deve jogar, né? Tem Commander de
Deve. Coisa. Se não tem, alguém faz algum agora.
A demanda dele deve ser especificamente pro Legacy, pra quem quiser pimpar o deck. E quanto que ele tá?
Está.
Ah, tô vendo aqui, 80.
Deixa eu fechar aqui.
$80 é uma das mais caras, sim. Tá ali no top 15. Tá
da metade tá no meio, pra né? cima. Tá no meio.
Tá no meio. É, agora tem uma que não é tão interessante, que é Rings of the Bright Heart. Aquele artefatinho que você pode pagar 2 manas pra copiar habilidades.
É Lauren, né?
Oi?
É Lauren, né? Não, Lauren.
Eu acho que é Lauren. Rings of the Bright Heart. Agora você me deixou curioso. É de Lorvin original e não tem outro print. Essa carta tá $20, cara.
Acho que é por isso que eles devem ter reprintado, né?
Uhum. E é Commander, né?
Não sim, ela tem um apelo legal, é uma carta interessante. Que não teve reprint, então.
Inclusive, carta. Eu acho que eu já usei isso aqui no meu Commander de Capitão Cisai pra buscar mais de uma lenda. É, porque a própria habilidade ativada da Cisai não exige pagamento de mana, né? Então você.
Uhum.
Tá bom. Quanto que tá?
É uma carta bem legal. Deixa eu ver. $50, é isso?
70, hein?
70?
Na TCG, 70.
70.
Okay. Mas não é tão excitante não, a não ser que seja de Commander. E ó, $70, eu sei que o pessoal de Commander aí já pagou mais por certas cartas, então se você quer ter uma expedição no deck, fica de olho nisso aí. A próxima carta é de cubo, é Scroll Rack.
Né? Scroll Rack.
É uma imagem legal também.
É estranho, mas é legal. Condizente.
É um Scroll Rack, né? Agora não sei porque é uma das mais caras, tá? Tá $100. 95 a $100.
Ele jogava, eu vi ele jogando alguma coisa. Será que era só. Não sei. Pra que era? Eu não lembro, pode ser qualquer coisa.
É, Scroll Rack só tem duas printagens, né? Que é Tempestade e Commander's Arsenal. A esperança de que a versão de Commander's Arsenal abaixe um pouco, porque atualmente ela tá quase $40, né?
Nossa.
E a versão original de Tempest tá perto dos $30, de $25 a $30.
Bastante. É. Ah, a Expedition com as 97, tá bom, tá um absurdo.
Pois é, mas eu fiquei realmente curioso saber se isso aqui tá aparecendo em algum deck. Eu sei de Commander, ela dificilmente sai do Commander, não, perdão, cubo. Dificilmente ela sai do cubo.
Mas deve ser só cubo, será? Você joga Legacy, Commander acho que não me parece.
Tem alguns, deixa eu ver, Vintage, eu vi aqui num deck do Brian Kelly na Vintage Super League, mas é uma cópia. É um deck só, no ano inteiro, né? Na verdade em 8 anos, que ela aparece. Eu tô olhando aqui no MTG Goldfish. E no Legacy. Não. Então, pra mim, é só talvez Commander, né? E Legacy. Perdão, e Kubu. A próxima sim é Commander, né? Que é Lightning Greaves. Tem uma imagem bem legal. É tipo é engraçado. É um espelhinho, né? Parece.
Parece mesmo.
É, então tem umas sapatarias aí em Kaladesh. Você vai lá, experimenta Lightning Greaves e olha naquele espelhinho que fica lá embaixo, né?
Uhum.
Dá aquela voltinha, ver se ficou bom.
Ah, gostei.
É, Lightning Greaves é a versão pra quem pode pagar, né? Pra quem não pode, usa aquela grevas que dá Hexproof, que você tem que pagar uma mana pra equipar.
Uhum.
E quanto que ela tá?
Ela tá. Puta, acabei de olhar, esqueci.
Enquanto
é 75.
É, 75. Tá caro.
O flavor test dela tá muito legal.
Deixa eu ver. Dismatch de 7 incorporated. Ah, ele tá explicando mais ou menos como funciona. Isso é um tema comum nos flavor tests das invenções. Eles estão explicando mais ou menos como funciona, baseado no Ether. Né?
Tipo, estão fazendo apresentação na feira, cara. É muito legal.
É verdade. Falta aquele selinho, né, de eficiência energética também.
É.
Bacana. É uma arte linda, né? E que vai pimpar muito o Commander do pessoal. Quem puder pagar os 70 e poucos dólares. O que mais? Ah, Pétala de Lotus. É a próxima.
Segunda mais cara, né?
Pois é. E lembra que.
Praticamente tinha... esgotado em todos os lugares, né? Não sei.
A esperança é que Pétala de Lotus voltasse na edição do Eternal Master. Né? É uma carta comum, dificilmente a gente consegue imaginar ela voltando numa edição tipo 2, né? É, ela só saiu no Front of Vault e em Tempestade. A versão original de Tempestade está $5. É uma comum de $5. Nós sabemos que ela joga.
É que não teve reimpressão, né?
Oi?
É que não teve reimpressão, por isso que.
Fora do Thundervolt não teve. Ela joga Pauper, Legacy, pode aparecer em Vintage também.
É o mesmo esquema do Serum's Visions. É caro porque não teve reimpressão.
E
não é absurdo.
E me impressionou o fato de ela ser a segunda invenção mais cara, Felipe. Ela está $219 em média.
Ah, é que o pessoal, né, do... Onde que ela joga? Show Intel que ela joga? Não lembro, Sneak Attack? Quer pimpar o deck, né?
É, assim, de acordo com a TCG, você consegue por mais barato, né? Por 170, 180. Mas no preço médio das lojas, ela é a segunda mais cara, 220.
Porque é porque o deck que joga com ela joga 4, né?
É, ela é comum, quatro, vai 4, é verdade, verdade.
Então acaba aumentando a procura.
É. Agora, a próxima carta é uma outra pedra de mana, com uma arte bem interessante, e que essa sim consegue ser mais cara que a Pétala de Lotus. A invenção mais cara é Mana Vault.
E o que? Só Vintage?
Vintage, né? Mana Vault é Vintage e Cubo.
E só Cubo também?
É, Cubo.
Então, quando é caro desse jeito, tipo, realmente o pessoal quer explorar as poucas pessoas que vão querer comprar.
Bom, e perto do preço das cartas Vintage, isso aqui não é meio absurdo, né? Tá 200 e...
14, é isso? 240 o médio.
Isso, o médio é $240. Uma pechincha.
Super barato.
Dá pra pagar duas prestações de um carro. $240, $250 uma Mana Vault. Bom, a arte é linda. É, já tem, lembrando, né, também já tem a caixa de texto atualizada com o símbolo de mana incolor. Tá?
Sim.
E é uma arte inédita. Todas as artes aqui são inéditas, né?
São artes feitas para terem o design de Kaladesh.
Isso. Felipe, vamos agora dar mais cara para uma das mais baratas, Mind's Eye.
Mind's Eye. Quando um oponente compra uma carta, pode pagar uma genérica e aí você pode comprar uma carta.
Isso. Custa 5 manas para baixar. É uma carta que joga demais em Commander.
Um só, né?
Só isso. Deixa eu ver as prints antigas. Mind Design só saiu em Mirrodin e Commander's Arsenal.
Já está a $44.
É atualmente $44. É curioso, a imagem que foi usada em Commander's Arsenal é única, tá? Não é a mesma de Mirrodin. Tá? É, e a carta de Commander's Arsenal não tá tão cara, tá $16, enquanto a de Mirrodin tá por volta de 5. É lógico, né, que entre uma de Commander's Arsenal e a de Kaladesh, a invenção é melhor a de Kaladesh. Tem um Vedalkiano aqui, né, utilizando coisas. Tem também Flavor Text, mas olhando os preços assim e a imagem que é bonita de Commander's Arsenal, eu até que
não consigo olhar porque eu não consigo usar o teclado.
Ah, você tá sem teclado?
É, não posso. Não posso olhar antes. Isso tudo bem.
Agora a próxima é que o Felipe já fez pre-order, né, Felipe?
Opa, várias. Comprei 10. Não, mentira.
Qual que é?
Crucibles of Words. É, sim. Crisol dos Mundos.
A imagem é linda, né?
Muito legal. É. Flavor Test é muito bom também.
É um balde de éter.
Exato, balde.
Aí é do Chris Hahn. Eu acho que o Tomás coleciona as artes do Chris Hahn.
Isso é uma panela, tá, MP?
É uma panelinha. Ah, você chama de panela porque você é do PMC, né?
Panela. Esse respeito aí.
Tem que representar, muito bem. Pra todos os professores que escutam.
Vai saber, né? Nunca sabe.
É,
nunca.
Verdade. Bom, é mais uma que tem Flavor Text. E quanto que tá o Crisol dos Mundos?
150.
150. Tá. Quanto que tá um Crisol dos Mundos original foil?
Acho que 110, eu acho.
E um 100 normal? Dólares.
70, 60 e poucos.
Peraí, então, em vez de comprar um set do normal, dá pra comprar dois de invenções.
Isso, basicamente.
Ok. É, se você joga cubo, tem gente que usa no cubo, né? Mas se você joga Commander ou quiser ter pra jogar no Modern, é uma opção, você não vai usar 4, né?
Não tá absurdo, né?
Não tá, não. Pensando
e
no
nem
que
vai
faz,
ficar, eu acho, na verdade. Não. Tem muitos reprints, tem muitas opções, e até pelo histórico das outras, eu acho que não vai fugir muito disso, não.
Eu não gosto dessa carta, porque sempre o pessoal adora combar no cubo com Wasteland ou com Strip Mine, e acaba ficando um negócio injusto. Né? É, Cloudstone Curio é a próxima, é Raridade em Pedra Nuvem.
Não faço ideia.
E é uma carta pra se jogar no Commander.
Sim, combinos.
De novo, é Raridade em Pedra Nuvem mesmo, tá? Só saiu em Ravnica, cara. Não tem reprint nenhum.
Deixa eu ver.
Tá $11 a versão original.
$60 Masterpiece.
É uma das mais baratas.
Sim. É, tá ali. Tá no meio, tá um pouco mais pra baixo do meio, vai.
E é um ovo, né? Você poderia utilizar essa arte pra ovo leteano.
Então. Pra qualquer que você quisesse.
É um ovo.
Mas tem um Cloudstone. Tem clouds numa em stone.
É verdade. Você consegue ver as nuvens ali no ovinho. É mesmo. Pra quem não lembra, o artefato de 3 bandas, né? Que diz quando uma permanente que não seja artefato entra no campo de batalha sob seu controle, você pode devolver uma outra permanente do mesmo tipo pra mão do seu dono. Então o pessoal brinca com elfos, né?
Não, eu controlo, né?
É que você controla, pra mão do seu dono. Né?
Isso.
É, o pessoal brinca com ETBs e elfos e tal. Então, tem toda a cara de Commander, um deck de Commander divertido.
É, faz a combo.
Isso. A próxima é a segunda Mox, que tá na edição, que é a Mox Cromo, né? Poderia ser a Mox Diamante também, mas talvez chegue na próxima edição. Aqui é a Mox Cromo, é basicona, né? É a Mox que
joga pouco, né?
Saiu original em Mirrodin. Ela joga cubo, tá?
Mas acho que só... acho que só cubo, né? Por enquanto. Commander? Não sei.
Modern
não.
É banido. Os três prints dela são Mirrodin original, Eternal Masters e Grand Prix. Tem uma versão de Grand Prix.
Sim.
Especial,
né?
Que não é tão cara também. Tá $25.
É que ela não pode jogar, né?
Não joga Modern, mas pode jogar eventualmente Legacy ou Vintage. E cubo e Commander também tá sempre dentro.
$77.
Não é tão cara também, tá ali naquela faixa intermediária. Lanterna Cromática é a próxima. Olha que imagem linda, cara.
Muito legal. Essa pegou nova, né? Relativamente nova essa carta.
Sim, é de Retorno à Ravnica. É uma pedra de mana de 3 manas e que deixa todos os seus terrenos gerarem de qualquer cor. Né? Não é só terreno básico, é todos. Então é claro que é staple de Commander. Né?
Sim.
Se você tem um Commander com mais de 2 cores, essa carta vai entrar. Lembrando que o produto de Commander, o próximo a sair, vai ser de 4 cores. Tá? Então, essa carta tende a ser mais jogada. Né? Não vejo por que não utilizar essa carta no Commander de 4
cores. Eu não vejo porque ela não vai sair em todos os Commanders de 4 cores também.
Também. Mas não essa versão.
Não essa versão. Mas mais versões também dão uma segurada no preço também, não é?
Sim. Quanto que tá o preço dela?
Acho que 80. Acabei de olhar, gente. Deixa eu ver. Deixa eu olhar. É $80 mesmo.
É, $80, né? Ela tem outro printer aqui, Chromatic.
Acho que é só aquele mesmo, né?
Só de retorno à Ravnica, cara. Tá quase $8.
Só teve um print, né? Jogando todos os comandos.
E esse é o tipo de carta que eu
abri. O cara vai ter 5 delas, porque, né? Pra que você. Agora não.
Eu lembro que eu abri no pré-release de retorno à Ravnica e falei, não vou vender, não. Vou guardar aqui, de repente eu monto o Commander e uso. Tá guardado até hoje, né? Mas é, olha só. Ficou caro.
Fica, né? Porque vai escassando e o pessoal vai comprando. Cada...
É super útil.
Não é caro, o pessoal vai querer ter mais de um. Pra não ter que trocar de.
A próxima carta é um bode de água fria, né? Não é tão assim. É, não chama tanta atenção, que é a Champion's Helm. Né? É um equipamento de 3 manas que equipa por 1, dá +2/+2 e se a criatura é legendária da Hexproof. A imagem é bonita, tá?
É legal, $50, tá aí no finalzinho, nos mais baratos.
Se você reparar na imagem também, no fundo, você vai ver que as outras pessoas estão visitando a feira. Uhum. Estão debruçadas em cima das peças e olhando também, é um detalhezinho interessante. E sim. É mais uma que tem flavor text, hein, Felipe?
Sim, é, tinha que falar que é um tributo, né?
Isso. É uma das expedições mais... Expedições de novo, olha, é uma das invenções mais baratas, tá? $50, tá? Na pre-order. Sim. Então não é tão difícil de pegar, não. É, joga Commander só, né?
Sim, então onde eu sei, só Commander.
Sim, se jogar. Porque tem outros equipamentos interessantes. Que não dão Hexproof, né? Mas tem as espadas e tal. Tem Spader Skull, Jit. É, tem um número máximo de equipamentos que você vai querer usar no teu Commander clássico.
É.
No Commander genérico. A próxima joga Modern, Legacy e até Vintage.
Joga o que for, né?
Joga o que for, tá? E a imagem, de novo, é simétrica. É bonita. E o que mais? Antes de falar qual carta é, qual o preço desse negócio?
119, né? Não é esse? Não lembro, deixa eu olhar.
Ah, é uma das mais caras.
É. Joga tudo, né?
$145. Uau.
Joga tudo.
É. Pode falar, Felipe.
Não, ela joga tudo, né? E eu acho que joga bastante no Modern, joga bastante no. Joga no Legacy também.
O vídeo tá querendo saber qual é a carta.
É True Vile.
É o Vile, joga deck de Tritão, joga. Acho que até nos Eldrazi essa carta tá aparecendo.
Eu achei a arte estranha, apesar de bonita.
É, não é bem um frasco, né? Não parece um frasco. Mas enfim, sim. Tinha que estar aqui, né? A gente tá falando de Eldrazi.
Sim, podia estar no próximo, né? Na Revolta.
Será que você vai encontrar muitos nas tuas viagens de GPT e PPTQ Modern?
Não sei não, viu?
O pessoal de Modern não costuma pimpar o deck?
Pouco, olha, eu sinceramente eu vejo menos pimpado do que eu esperaria. Ah. Mas pode ser os lugares que eu vou jogar, né?
Ok. Falando em arte simétrica também, é uma delícia de ver essa arte aqui.
Eu tô achando que alguém tem toque, né?
E eu pensei que seria a mais cara da edição, tá? Que é Mana Crypt. Mana Crypt zero, é um Sol Ring de zero mana que pode ou não te causar 3 da manutenção. Sol Ring, pra quem não lembra, recentemente foi lançado em Conspiracy. Mana Crypt.
Não lembro, sinceramente.
Mana Crypt.
Assim, teclado é difícil.
Eternal Masters. Eu tava em dúvida entre Eternal Masters e Conspiracy. Foi lançado em Eternal Masters. Fora Eternal Masters, tem uma de juiz. E tem a original, que a original já era uma promo, né? Então, a carta é bem cara.
Era muito estranho, né? De original ser promo.
É, esquisito isso. Quanto
que tá? $207.
É, tá mais caro que a original. A original é 135 em média. 207.
Não, tá nem um absurdo pra quem quer ficar. Quem quer deixar o deck mais bonitinho.
Lembra daquelas 5 mana rocks lá que falei que são as mais caras? Essa aqui é a terceira mais cara.
Sim.
$205, é caríssimo. É Commander, né? Eu não lembro de ter visto isso aqui em Vintage, embora seja curioso, né?
Porque, não,
né?
Acho que Vintage joga assim. Não? Joga? Eu tô sem teclado, não dá pra procurar.
Mana Crypt. Mana Crypt no Vintage. Ah, sim, joga sim. Vários decks em 2016 aqui, que o MTG Top 8 me mostrou. Da Vintage Super League, do torneio de Barcelona, dos Vintage Daily também, joga sim. Verdade. Essa carta, ela é restrita, né? Então só pode uma. Só pode uma em Commander, só pode uma em Vintage, mas tá aí. E a imagem é linda também, acho que o pessoal vai estar atrás.
Bem legal.
A imagem é do Volcan Baga. A penúltima conspiração que a gente vai falar é Gauntlet of Power. A Infinity Gauntlet. De uma cor só.
É
Commander. Essa carta é Commander, não tem muito o que discutir. É aquele artefatinho lá de 5 manas que você escolhe uma cor quando entra em jogo. Quanto tá?
$60.
Ah, tá bom. Não é uma das mais caras, não.
Eu acho que o apelo dela não é tão grande também. Também. Mas...
E é pra Commander Monocolor, né? Então, ok. Se você comprou aquele produto lá que vem os Planinautas, você tem o Commander da Azami aí, ou aqueles monoverdes lá, pode ser. Se você se interessa por pimpar com a Infinity, com a Gauntlet. E a imagem é linda, tá?
Sim.
Porque a carta realmente é restrita. A última carta, ela joga de vez em quando Vintage, de vez em quando Modern. E jogou muito no T2.
Sim, Hangerback Walker.
Hangerback Walker. E essa sim dá pra enxergar Kaladesh, né?
Sim.
A imagem é linda.
É a vista. Como chama? Tipo, uma vista de longe da feira, assim.
Isso. É. A impressão é de que ele tá num lixão, porque tem um monte de coisinha aqui embaixo. Mas
é a feira, mano.
É, ele tá exposto, né?
Ele tá na feira, aquilo ali é a feira. É. Por isso que parece que é um monte de coisinha. Parece que ele é meio que. Como chama? Sei lá, protegendo, sei lá, fazendo. Olhando de cima na feira.
Sim, sim.
Sei lá.
Tem uns tópteros lá atrás, né?
Ele tá vigiando, ver se ninguém tá roubando nada.
É. Bonita arte. É quanto que ele tá?
50, eu acho. 50, isso. 42. É a segunda mais barata.
É a segunda mais barata, né? Só perde pro Mecano Titã Preto. $42.
Acho que não tem muito apelo, né?
É, Commander. Eu consigo ver um outro Commander usar, mas é mais pra aquele side ou pra aquele um de main deck do teu Affinity do Modern. Que inclusive é substituível, né? Tem outras opções aí. O que o pessoal tá usando, Felipe?
No quê?
No Affinity?
No lugar dele não tá, não.
Eu vi
é muito.
Eu vi uma cópia dele no Dark Affinity.
Não, tem gente que joga, eu não gosto muito, não, pra verdade, mas.
No Vintage também ele às vezes aparece. Mas é isso, 30 invenções aqui. É, terminou. É, recados, qual delas você quer ter? Você vai correr atrás, Felipe?
Eu quero ter o Crucible. Este Overseer também é legal. A arte eu não gostei tanto.
É, eu tô de olho na Mox Opala, mas como ela é uma das mais caras, eu já me convenci de que tô de boa.
Pô, essa coleção é sempre.
Não, tô de boa. Uma original já tá tenso de conseguir. Eu ainda nem tenho a original. Imagina esse negócio. Mas é isso. Espero que.
Sim.
Espero que tenham.
Esses pretos acho que vão flutuar bastante, né? Também.
É, daqui pra frente vai flutuar. Esse set vai ser muito aberto, né?
Acho que deve prestar atenção, porque caiu muito o preço das expedições de Zendikar, então é bom ficar de olho. Deve subir depois, mas ainda cai do que do lançamento, caiu bastante, bastante dano.
E tem uma coisa curiosa do preço dessas cartas, que eu não acho que apenas demanda que seja o fator que coloque esses preços onde eles estão, né? Porque, por exemplo, não é todo mundo que quer uma Pétala de Lótus, que precisa de uma, tá?
Uhum.
Ou uma Mana Vault, por exemplo, que é a mais cara, que eu tô olhando aqui. Mas as pessoas que usam, elas podem pagar esse preço.
Né? É, estão dispostas a pagar, né?
Isso, isso. Então tem esse aspecto aí que influencia. É, pessoal de Commander, então fique atento, porque se as lojas estão abrindo muitas caixas para ter isso aí em estoque, pode ser que aquela coisa que você precisa, que ninguém tá de olho, aquele Raridade em Pedra Nuvem, aquele Sculpting Steel, ainda abaixe, né? Mas pelo que nós vimos no passado, o piso, o preço dessas cartas é $35-$40, né, Felipe?
Sim. Então se for uma carta de baixa demanda, se for, você pode esperar o piso da carta, se tiver a versão foil, se é a versão foil da edição, vai em torno daquele valor, um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, dependendo de quantas pessoas da procura.
É.
Se for uma carta que não tem edição foil, aí você espera 4, 5 vezes o valor da normal, até mais. E as de T2 devem ter o piso em 35 se elas não jogarem nada.
Ah, você tá lembrando dos terrenos
dos terrenos que estão na faixa de. Sei lá, o terreno normal foil tá $5, elas estão 40, 30 e poucos. Okay, enquanto gente. Isso, né?
Enquanto isso, a gente fica esperando aí no pré-release que alguém abra pra gente poder dar uma bisoiada em como é. Só olhando mesmo a real pra ter uma ideia de como é esse frame novo, como ele brilha. Todas elas são foil, né?
Sim, aparentemente são bem bonitas.
Agora só olhando na vida real, pra dar uma... Sim.
Lembrando que... aquela foil de From the Vault que é meio estranha, né?
Mas, é, ver se é parecido ou não, é verdade.
Nossa,
mas, né? Mas é isso, valeu Felipe, obrigado pela força aí.
Eu que agradeço, como sempre. Obrigado ao ouvinte ter escutado.
Isso. E semana que vem, Rápidos Cast. Esse é o último episódio do Rápidos Cast.
Vamos voltar pra uma versão mais mid-range com
do Rápidos. Boa, boa. E vem aí o Fernando então com os dois reportes de Modern. Valeu, gente.
Muito obrigado.
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate, aqui, no Rápidos Cast.
E a fase de combate hoje vem um pouquinho diferente. Hoje eu trouxe o campeão aqui pra falar um pouco do deck pra gente, cara. Eu convidei meu parceiro aí, Diogo, que jogou o PPTQ e o WMCQ lá em Brasília e foi campeão do PPTQ e fez top 8 no WMCQ. É, e aí, Diogo, beleza, cara?
E aí, tranquilo?
Tranquilo? Só assim pra você participar mesmo, né, cara?
É. Mas, de uma próxima vez, a gente combina pra falar sobre T2, né?
Ah, vamos lá, cara. Vamos falar sobre T2 também, que não só de moda, a gente vive, né? Mas e aí, cara, como é que foi lá? Foi tranquilo?
Foi massa, superou minha expectativa, assim, foi bem melhor do que eu pensava que ia ser.
É, bacana. Eu vi que foi a estreia dos caras também da Inside Games lá, com stream, né, cara? Ficou bem bacana também.
A estreia do stream?
É, eu acho que foi a primeira vez que eles transmitiram.
Ah, não tava sabendo disso.
Foi a primeira vez, cara. Ficou bem bacana também. O som deles eles estão ajeitando ainda, mas assim, já a qualidade já é bem superior das que a gente vê por aí, pelo menos brasileira, né?
Uhum.
E valeu a pena, ficou massa. Então, cara, vamos começar aqui. Eu queria pedir só pra você explicar pra galera aí um pouquinho o que é o PPTQ e o WMCQ e por que rolaram os dois no mesmo dia. Só pra galera entender mais ou menos a importância desses dois torneios e como é que tu conseguiu uma vaga pra lá.
No mesmo dia não, no primeiro fim de semana, né?
Sim, desculpa, no mesmo fim de semana.
É assim, o PPTQ e o WMCQ são dois torneios completamente diferentes, assim. Quer dizer, ainda é Magic, né? Mas o objetivo dos dois é completamente diferente. O PPTQ é o caminho inicial pro Pro Tour, né? Aquele campeonato internacional, etc e tal, importante.
Uhum.
Que a gente tem 4 Pro Tour por ano, um a cada coleção. E o PPTQ é o primeiro torneio de um jogador que quer ser competitivo e um dia almeja chegar ao Pro Tour, né?
Uhum.
E aí o PPTQ é a sigla do Preliminary Pro Tour Qualifier, é um sistema recente, de 2015 pra cá, que substituiu o sistema de PTQ, que era só um torneio, PTQ, eu não sei exatamente se você ganhava ou fazia top 4, você acha que tinha que ganhar, e aí você ganhava vaga pro Pro Tour.
Uhum.
Só que agora tem esse sistema do PPTQ, que você joga um dos PPTQs que cada loja é sancionada num certo nível, pode fazer um pra cada... temporada, né? São 4 temporadas, uma para cada Pro Tour.
Uhum.
E aí você joga esse PPTQ, se você ganha, a vaga para o RPTQ, que é o Regional Pro Tour Qualifier.
Que esse sim vale vaga pro Pro Tour.
Esse sim vale vaga pro Pro Tour. O top 4 do RPTQ ganha vaga e passagem pro local do Pro Tour, seja lá qual for.
Legal, e deixa eu te perguntar, Diogo, todo PPTQ tem uma premiação que é passagem mais hospedagem para o PPTQ ou não? Ou só esse que teve?
Não, na verdade esse foi só passagem, não teve nem hospedagem.
Ah, foi? Não, pelo menos a passagem.
E já é algo assim, diferente do que a gente tem por aqui.
Uhum, legal.
Assim, a gente mora em Recife, né? Mora em Recife. E os RPTQs, os regionais, são sempre em São Paulo. Uhum. Ou na capital, ou em São José dos Campos. E que São Paulo, obviamente, é onde tem a maior concentração demográfica, né, de jogadores, a maior concentração de lojas e tal, a maior concentração de PPTQs. Só que aí é complicado para quem não é de São Paulo chegar lá, né? Obviamente, porque quem é de São Paulo precisa pagar passagem de avião.
Uhum,
ou hospedagem, paga uma passagem de metrô, de ônibus e vai jogar.
Uhum.
E aí é uma coisa meio... é um sistema meio complicado para quem não é de São Paulo, para quem é de Recife, até para quem é de Brasília. Porque além da premiação normal em booster, você tem que ou você garante uma passagem pro campeão, e aí você vai estar comendo uma parte da premiação só para dar passagem, né? Ou você não dá passagem e o campeão vai ter que se virar para ir. Que é o mais comum aqui pelo Nordeste, pelos que eu jogo, tanto em Fortaleza, Natal, Maceió. Geralmente não dão passagem.
Inclusive e... o nosso amigo Buda, né, cara? Ganhou também a vaga dele para São Paulo. Aí, um abraço pro Buda.
É, foi. Esse fim de semana o Buda ganhou também lá em João Pessoa. E não dá passagem, né?
É, exatamente.
Na verdade, nenhum que eu joguei dava passagem. Só os da Inside Games, que, dos que eu joguei, dão passagem. Eu nunca joguei em outro lugar fora do Nordeste que não fosse em Brasília.
Legal. E o WMCQ, cara? Explica isso aí pra gente.
Bom, o WMCQ já é outro tipo de qualificatória. Existe uma vez por ano a Copa do Mundo de Magic, que, diferente do Mundial, não é individual, é de times. E aí, para a pessoa conseguir participar do time do seu país, existem os WMCQ, que são World Magic Cup Qualifiers.
Aí, assim, como é que você consegue uma vaga para disputar o WMCQ?
Então, para conseguir disputar o WMCQ, você só precisa de uma quantidade mínima de Planeswalker Points, que são aqueles pontinhos que você ganha jogando em torneio casual mesmo, FNM. E você precisa, se eu não me engano, cada país tem um valor diferente, balanceado pela população, eu acho, de jogador de Magic. No Brasil, se não me engano, são 300 pontos só. E se você joga com alguma frequência em loja, você já é o suficiente, você consegue. Mas assim, um novato não vai conseguir ter essa quantidade, sabe?
Entendi. É porque a gente viu no WMCQ que teve bastante gente boa, né, jogando o torneio.
É, claro, assim, a Copa do Mundo é um torneio muito procurado até pelos profissionais do país, né? Assim, você encontrava lá, tipo, gente do nível de Willedel, de Thiago Saporito, que é um jogador platino.
Inclusive foi ele que ganhou, né? Bolovo.
Foi Bolovo, Saporito, ganhou o WMCQ, bem disputado, top 8. E assim, é algo que os jogadores profissionais, os grinders, né, almejam, e os jogadores mais... os jogadores que almejam um dia chegar ao Pro Tour também, os não consumados, né, digamos assim.
Legal. E os dois, tanto o PPTQ quanto o WMCQ, os dois foram Modern, não foi?
Os dois foram Modern, sim.
Pronto, beleza. Vamos falar um pouco da lista do deck, cara? Qual foi o deck que você usou?
Então, eu joguei com o Grixis Delver. É um deck que que anda um pouco fora do radar, né, das pessoas. É um deck... que eu não vou dizer que eu escolhi ele especificamente para esse evento, porque eu tô com ele desde o começo dessa temporada de PPTQs.
Entendi.
E assim, cada temporada de PPTQ ela tem um formato específico. Essa temporada foi Modern. E as lojas podem fazer, na temporada Modern, pode fazer PPTQs tanto Modern quanto selado. Geralmente é Modern, formato construído. E aí, essa temporada toda, eu tô jogando com Grixis Delver. Eu não escolhi especificamente para esse evento. Eu preferi, ao invés de fazer uma escolha específica de metagame, fazer uma escolha de um deck que eu tô acostumado, que eu tô jogando a temporada inteira e sei jogar com ele.
Claro, você me passou a lista aqui, eu vi, você destacaria alguma coisa aqui ou ele é padrãozão mesmo, cara? Porque eu vi aqui, parece que tem 20 terrenos, não é isso? Você tá usando 20 terrenos?
Então, 20 terrenos, 13 criaturas e o resto de mágica dá quanto? 27 mágica, né?
O resto de mágica.
O resto de mágica.
O livro de matemática, mas enfim, cara. Mas assim, você destacaria alguma chave assim do deck, cara, que você sentiu uma diferença? Porque a gente sempre tem aquele toque pessoal, né? Faz aquela diferença no final.
Eu vou falar do toque pessoal que eu dei ao deck. Que assim, o deck também não é exatamente uma lista padrão, não foi uma lista copiada na internet, foi uma lista... meu bebê, essa lista.
A gente vai linkar aqui a lista, se você quiser ver a lista na íntegra, vai ter o link aqui no episódio. Fica tranquilo, é só abrir aí que vai estar do jeitinho que ele jogou.
Então, é uma lista pessoal e eu... assim, eu não vou dizer que eu queria agradecer porque eles não vão ouvir esse podcast, né? Porque foram dois sujeitos que eu... assim, que me inspiraram, exagero, mas me ajudaram a entender melhor o deck e a montar essa lista, que foram o Ryan Overturf, que é um vez por outra ele comenta nos Opens da Star City. Uhum. Ele é comentarista, é uma figura dos Estados Unidos. Uhum. E ele na verdade, ainda é um proponente do Grixis Dubber. Uhum. Ele faz alguns artigos no site lá, Modern Nexus, e eu conversei com ele por Twitter, comentando, falando sobre estratégias e escolhas de deck e tal, e li os artigos dele, né?
Uhum. Bacana.
A outra pessoa que me ajudou nessa lista foi um cara que é da Indonésia, se eu não me engano. Ele ganhou o último Grand Prix Modern, o Grand Prix Guangzhou, eu acho que foi na Indonésia. E ele ganhou de Grixis Dubber. Assim, ele ganhou com esse deck no momento que eu já tava jogando com o deck. E aí, a primeira coisa que eu fazer foi cassear. Tu conhece o termo cassear?
Não, que isso?
Tem o termo... É o termo que eu aprendi no colégio, cassear. É a pessoa que quer se chegar. Quer se chegar, acho que fala de cassear.
Eu tô por fora do mundo team, cara.
Aí, eu fui me cassear com ele lá. Eu consegui achar o Facebook dele e aí eu mandei uma mensagem, tipo, por que não, né? Uhum. Eu não acho que ele iria responder, mas eu mandei a mensagem. Pra minha surpresa, ele respondeu e ele foi muito, muito prestativo. Ele não só disse o que ele achava, mas comentou as minhas opiniões e tal. Eu discuti muito com esse cara.
Bacana.
E aí, no fim das contas, essa minha lista foi uma mistura, assim, da lista que o Ryan Aberteuth propõe, que é uma lista muito... o termo em inglês é straightforward, né? Uma lista muito direta, assim. 4, uhum. 4, 4, 4. Era 4 mana ali, 4 spread snare, 4 terminate. E, por outro lado, a lista do cara que ganhou o Grand Prix é uma lista razoavelmente diferente, porque primeiro ele usava o Piromante Jovem, sabe?
Sim.
E que é uma carta que não tá vendo muito jogo, o Ryan não usa, e esse cara usou, que é o Grand Prix. Aí, junto com o Piromante, usava também Gitaxian Probe pra fazer as tokenzinhas do Piromante, né? Uhum. Usava um terreno a menos por causa dos Gitaxian Probe, que ele compra a carta. Uhum. E ao invés de 4-4-4-4, ele tinha uma ideia mais de toolbox, assim.
Entendi.
Tá ligado? Tipo, uhum. usar alguma coisa, de main deck, cartas mais específicas, usando só uma, que você pode ter acesso a duas por causa do Snapcast, tá ligado?
Uhum, entendi. Bacana.
E o Todd Scour, você usa assim mesmo, você simila pra ter acesso tanto ao Delve, do Tassigu e do Gurmag, quanto ter acesso às mágicas pro Snapcaster.
Uhum.
E aí você podendo milar essas mágicas específicas, assim, que são bons em momentos específicos, assim, você se dá... Eu não sei nem explicar exatamente a teoria por trás dos monofs, mas funciona.
Uhum, entendi, legal. E assim, tem alguma situação específica que eu vi aqui que você colocou um Vendilion de main deck. É algum top pessoal aí ou não?
O Vendilion veio mais da lista do Ryan Aberteuth. O cara do GP não usou o Vendilion Click e eu sempre achei muito bom desde que eu tô jogando com o deck. Ela basicamente faz tudo o que o deck quer fazer. O que esse deck quer fazer é atrapalhar o plano de jogo do oponente enquanto você bate pelo ar, né, com o Delver. Uhum. E a Vendilion basicamente faz isso. Ela atrapalha o jogo, o plano do oponente, né? Você olha a mão do cara, tira uma carta-chave ou uma carta que vai atrapalhar o seu próprio plano, e bota um voador na mesa, e ela combina muito bem com o seu plano de counterspell. Você pode, tipo, passar o turno, deixar mana pra anulação, se o cara fizer uma coisa, você anula, se o cara não fizer nada, você joga Vendilion Click no final do turno.
Uhum.
Então você consegue promover o plano do deck muito bem com Vendilion Click. Uhum. Se o cara, você deixa a anulação aberta, se o cara não fizer nada, você bota a pressão dele.
Entendi. E só mais uma coisa aqui, cara, no side eu vi que você colocou duas Brutalidade Coletiva, né? Essa já consolidou no Modern essa carta já, ou você acha que ainda tá em fase de teste?
Eu diria que ainda tá um pouco em fase de teste. Não, na verdade, se os caras usaram no Mundial, já dá pra dizer que tá um pouco consolidada, né?
Uhum.
Ela foi uma carta bem presente lá no Mundial, nos decks de Abyssin, e é uma carta que tá vendo o jogo também naquele deck do Glorious Vengeance, que tenta reanimar o Grizzlebrand. A galera usava o Jace de Origins,
uhum.
e só que é uma carta muito, assim, que dava muito espaço pra remoção ser boa contra o seu deck, né? E aí, ao invés do Jace, eles estão usando o Collective Brutality, que é um descarte, é uma carta que te ajuda contra partidas agressivas, né? Mata o bicho, ganha vida. E você descarta um Grizzlebrand com ele, por exemplo, e você promove o seu próprio plano de jogo, né?
Uhum. Beleza. Vamos falar um pouco das metas, cara. Como é que você pegou lá? O que você estava esperando enfrentar? O que você tinha mais medo de enfrentar? E o que você estava esperando, assim, que seria favorável para você?
Então, Como eu disse, eu não escolhi esse deck especificamente para esse evento, mas durante essa temporada toda, assim, recentemente, nas últimas semanas, o formato tem se desenvolvido, o modo tem se desenvolvido de uma maneira que tá cheio de deck mid-range, do tipo Jund, Abzan, e até o Bant Eldrazi, pode ser considerado um deck mid-range também. Uhum. Os mid-ranges e os decks que tentam vencer os mid-ranges, né? Que são aqueles decks que tentam fazer alguma coisa muito grande que os mid-ranges não tem como lidar. Uhum. Por exemplo, o Tron, o RG Valakut, que tá muito popular hoje em dia. Então, assim, era esse o feel que eu tava esperando nos torneios, assim. Bant Eldrazi, Abzan, Jund, RG Valakut. E por mais que eu não tenha escolhido o Grixis Deva especificamente para esse evento, eu acho que foi uma escolha bem certa para esse evento, para os dois eventos, tanto para o VTQ quanto para o WCQ. Eu acho que foi uma escolha bem acertada, na verdade, porque pelo que eu estou percebendo, o field está muito fraco para anulação, sabe? Uhum. Porque desde que baniram o Twin, você não tem mais um deck azul tão proeminente dentro do formato.
É verdade.
Você tinha o Jeskai Nahiri, que foi popular por um tempo, mas ultimamente tem caído de popularidade. Ele não tem se mantido tão competitivo quanto as outras opções de decks. Uhum. Então praticamente você tem um field sem anulações, né? E aí os decks que são historicamente fracos contra anulações estão fazendo festa. Uhum. São decks que comem os mid-range, né? Que são justamente o RG Valakut, o Tron. E aí, assim, como eu disse, eu não escolhi esse deck especificamente para esse fim de semana, mas eu acho que foi uma escolha acertada, por ser um deck que bota pressão enquanto usa muita anulação, né, para lidar com as coisas que o oponente está fazendo, ao invés de usar descarte, por exemplo. Uhum.
Legal, e as metas, cara, como é que foram? Quais foram as sequências de metas, você lembra aí?
Eu não vou lembrar exatamente as sequências. Eu,
mas só pra gente ter uma ideia, assim, as mais difíceis, assim, como é que foi?
Deixa eu lembrar, eu enfrentei... Assim, outra coisa boa desse Grixis Java é que ele é bom contra Jund, ele é muito bom contra Jund. Por outro lado, ele não é tão bom contra Abzan, por causa de Lingering Souls. E aí eu fiquei muito feliz quando eu ganhei de 12 Abzans seguidas no PPTQ. Eu peguei o primeiro e eu, pronto, aqui vou começar a cair nos stands, mas eu ganhei a primeira, peguei a segunda e pensei, pô, dessa eu não passo. mas aí eu ganhei também.
É bacana.
Peguei no PPTQ 2 Abzans seguidos, peguei Affinity, peguei Bant Eldrazi, peguei RG Valakut, peguei alguns Jundes, não peguei Burn, assim, notavelmente, né? O deck que eu não cheguei a enfrentar foi Burn, eu não cheguei a enfrentar Infect, não cheguei a enfrentar Death Shadow, que são decks tão populares. Felizmente, não cheguei a enfrentar Dredge, que na minha experiência é uma partida horrível pro Grixis Delver, porque você não tem o que fazer e seu clock não é rápido o suficiente.
Entendi.
Porque assim, você quer bater e anular o que o cara tá fazendo, só que Dredge não liga pra anulação.
É verdade.
E ele simplesmente passa por cima das suas emoções e, enfim, é mais rápido que você. Aí a partida é uma das piores partidas. Felizmente eu não enfrentei nenhum. E um deck que eu não achava necessariamente que ia ser popular, por causa... Eu acho que as pessoas têm medo do hate, sabe?
Uhum, entendi. E o top, cara? Como é que foi o top? Que eu lembro que quando eu comecei a assistir, você tava pegando, acho que era um Naya. Aí eu não lembro exatamente qual era a partida. Você lembra pelo menos do top aí?
A gente tá falando do PPTQ, né?
Isso, do PPTQ ainda.
O top do PPTQ... O top do PPTQ eu comecei pegando um Tron. O primeiro Tron do torneio, que é uma partida que eu normalmente considero horrível. Eu não costumo ganhar essa partida. Simplesmente porque você tem que ter um draw muito agressivo pra ganhar dele. Porque o Grixis Delver é um deck assim, de tempo, de ter um certo grau de agressão, né? De tempo de você conseguir encaixar um Delver, bater, dar remain, Lumana League no que ele jogar. Mas nem sempre o deck vem assim, porque ele também tem uma faceta de mid-range, assim, de você conseguir controlar o que o oponente tá fazendo, né? Com os Terminates, com os Mother's Cut e tal. Uhum. Só que essa parte control do deck é muito ruim contra Tron.
Entendi.
É exatamente o tipo de deck que Tron quer ganhar, né? Deck mid-range, assim. É por isso que ele é tão bom contra Junior, contra Abzan. Uhum. Então, eu tenho que ter um draw muito específico, bem agressivo pra ganhar de Tron. E aí, quando eu peguei Tron no top 8, eu sentei na mesa, eu sabia que meu oponente tava de Tron, eu... Pronto, aqui... vai acabar o meu torneio. E assim, no fim de semana anterior, eu tinha jogado um PPTQ em Maceió, e aí eu cheguei à final dele com o mesmo deck que ele existia, e eu perdi pra um Tron.
Uhum.
E aí, no fim de semana seguinte, no PPTQ, eu pego um Tron, top 8, eu acho que vai acabar ali de novo, só que felizmente eu consigo ganhar de 2-0. Porque eu consigo aquele draw do Delver, dos Spell Piece, Manalik, anulando os ramp dele e conseguindo encaixar um Blood Moon pra atrasar o cara de vez, pra dar tempo de ganhar. Depois eu peguei o Naya, né, o Naya Azul, o Small Azul que chama, que eu considero uma partida tranquila pra esse deck, o Vinci's Delver. Especialmente.
Essa foi engraçada, cara, que essa eu tava assistindo. Aí foi engraçado porque o cara fez mana, Goblin Guide e não atacou, né? A própria galera do stream, o Jabaiano e o outro cara lá, comentaram, né? Poxa, ele não atacou com o Goblin. Aí eu fiquei pensando aqui que ele não queria te dar um terreno, né, cara? A única explicação era essa, que ele achou que você tava zicado e não queria te dar um terreno.
Foi o Goblin Guide sem haste, né?
Esse aí. Lembrando, então, assim, quem quiser conferir aí, eu acho que o streaming ainda tá lá no canal dos caras, Inside Games, né? Confere aí que eu acho que tá lá, pra quem quiser conferir as partidas aí.
Inside Game Store, eu acho que é o tweet deles.
Inside Game Store, né?
E dá pra ver os streams passados lá, é só entrar no perfil. E justamente eu tava assistindo hoje, revendo a partida, e eu tenho que admitir que na hora eu achei até uma jogada duvidosa, mas assim, inteligente até, porque eu realmente estava zicado. Eu fiquei com a mão de 7 terrenos, eu fiquei com a mão de 7 cartas e um terreno só. Mas é porque era uma mão que, assim, eu sabia qual era daquele, e era uma mão que tava muito boa, com o Sério Visions, eu tava no play, tinha muita interação de uma mana. É o tipo de mão que dá pra ficar.
Entendi.
Aí eu estourei a Fetch, peguei um Stevens, dei o Sério Visions, olhei as duas do topo e joguei muito rápido as duas pro fundo. Eu acho que isso deve ter, tipo...
Tem gente despertou no cara, né? Eu vou tentar zicar o cara, né?
Ele deve ter pensado, pô, ele jogou tão rápido pro fundo, ele deve ter zicado, uma coisa assim. E aí ele não atacou, só que na hora eu pensei que ele sabia que eu tava zicado. Por algum motivo eu pensei que ele sabia que eu tava zicado. Ele não atacou porque ele não quer me dar lane.
Uhum.
Mas ainda assim, eu acho que foi errado mesmo. Eu acho que era pra ter atacado.
Eu também.
E ele, na verdade, não tinha como saber. Porque eu fiz lane, Sir Vigils, passei, e aí ele baixou e não atacou, né?
Foi mais na intuição mesmo, né? Falhou.
Foi.
Mas sim, foi tranquilo a partida.
Porque parece que ele tinha experimento 1 na mão inicial.
Aí teve um lance desse também, parece que ele esqueceu um trigger, né, do experimento 1.
Teve isso mais pra frente também, ele esqueceu um trigger, aí ele jogou outra mágica, aí ele queria mudar o trigger, e o trigger perdido não adianta chorar.
Mas faz parte, né, cara?
Mas
foi tranquilo, a partida foi tranquila, né?
A partida foi tranquila, eu acho que eu fui um pouquinho, talvez, agressivo demais com o Tarsigun no primeiro jogo, primeiro game, mas é porque se talvez fique a dúvida pra algumas pessoas por que eu ataquei com o Tarsigun quando ele tem dois bichos, era porque eu tinha 3 manas e tinha certamente 2 mágicas pra jogar nesse turno. Eu tinha Raio, Remand, Terminate, Spell Snare na minha mão, então, invariavelmente, da situação, eu poderia jogar 2 mágicas naquele turno. Se fosse uma anulação, seria no caso uma anulação remoção ou 2 remoções. E aí, muita gente acha que você tem que, sabe, ficar a partida inteira esperando. Você acha que você tem que lidar com tudo que o oponente tem pra você poder atacar. Só que no deck, em algumas situações, no deck mid-range, você tem que começar a atacar mais cedo. Tem que usar os seus pontos de vida como recurso, sabe?
Claro.
Não ficar com medo de ir tão abaixo, mas assim, obviamente com alguma consciência, né, do que o oponente pode ter e tal. Mas assim, você ganhar com 1 de vida ou ganhar com 20 de vida, você ganhou, de qualquer jeito, né? Então, os pontos de vida são recursos, assim como cartas na mão.
Uhum,
e aí você tem que saber dosar quando você tem que atacar pra acabar logo o jogo e dar menos chance de o cara comprar o que quer que seja, né, que o deck dele faça.
Legal. E a final, cara? Contra quem que foi a final?
A final foi contra um RW Prisão, né? Com Blood Moon e Destruição de Terreno, sei lá, o Diaba 4. E ele, no fim das contas, ele ganhava com o Nahiri, pegando em Haku. Ele te trava com Blood Moon e Destruição de Terreno, mata 2 bichos com Hélice de Raio e aparentemente finaliza o jogo com o Nahiri.
E pra você, uma match favorável? favorável ou não?
Eu acho favorável só pelo fato de eu ter, eu mesmo ter Blood Moon no meu sideboard, né? Então, só partindo desse pressuposto, o meu deck já tem um, eu tenho como lidar com Blood Moon, assim, meu deck já tem, já é preparado pra um Blood Moon na mesa.
Uhum,
eu só preciso jogar de acordo, né? Uhum. Se eu tô jogando em torno de Blood Moon, eu vou buscar minhas básicas, obviamente.
Uhum, claro.
Mas, assim, correndo o risco de ficar um pouco zicado no meio do jogo, porque pode faltar algumas cores, que é um deck bem colorido, né, o Grixis.
Uhum. Mas só o fato do cara já vir com uma Blood Moon, ele já tá na desvantagem, né, cara, de carta, assim, porque ele não tem nada muito efetivo contra você, né.
É, a Blood Moon, se o seu oponente tá preparado pra Blood Moon, ele não faz nada, né, é desvantagem de carta completa, assim. Não só desvantagem de carta, mas se você se deu o trabalho de baixar a Blood Moon, você teve desvantagem de tempo também, né, você perdeu mana, tudo, perder seu turno e tal. É, e aí, como era a final, eu sabia que era o deck do cara, né?
Uhum.
Então eu já começo com mana ilha, fat lane pra ilha, porque eu já começo ficando com a mão sabendo que eu vou ter que pegar muita básica e tal. E aí a partida fica meio mais tranquila, né? Quando você sabe do que jogar em torno. Jogar em torno da Blood Moon, do Cálice do Vácuo, o que seja.
Uhum. Pro Cálice, você tem comando de Colagano no main deck, né? E tem mais um no side,
não
é isso?
Não, só tem um de main deck.
Só tem um de main deck, né?
Mas o Cálice não é necessariamente tão problemático nessa partida. Não é como se fosse Infect, sabe? Que você tem um deck quase completamente composto de cartas de custo 1 e que você praticamente precisa das cartas de custo 1 pra ganhar. É um deck assim, que tem uns custos razoavelmente variáveis,
uhum,
variados. E aí Cálice pra 1 não é tão destruidor, pelo menos se o cara fizer no turno 1, pode ser, né?
Uhum.
Se o cara fizer tipo mana, exilo o macaco, faço Cálice. Aí pode ser bem problemático, porque aí eu não vou conseguir baixar Delve, não vou conseguir dar Servisions.
Uhum.
Mas um pouco mais tarde no jogo não faz diferença. Tanto que, acho que no game 2, ele joga um Cálice pra 1. Eu tenho anulação na mão, mas eu prefiro não anular, porque naquele momento era irrelevante. Eu já tinha um clock, eu não tinha nada de custo 1 na mão. Eu poderia comprar, mas não seria muito relevante. E eu queria guardar as anulações pra qualquer coisa que fosse mexer com o meu clock. Qualquer remoção, etc. Tal.
Entendi. O jogo foi 2-0, não foi?
Foi 2-0.
Nesse jogo específico, cara, eu achei duas coisas engraçadas. Uma foi que no final aí rolou uma treta, né, ali, que parece que chamaram o juiz, não teve alguma coisa assim?
Teve um desentendimento, na verdade o juiz ficava do lado, né, e teve um desentendimento em que, sobre pilha, assim, em que momento as coisas estavam acontecendo, porque ele tinha um Relic of Progenitus na mesa, uma relíquia de Progenitus, né, que é aquela carta que vai ou você vira e exila uma do cemitério interno do jogador, ou você estoura ele por uma mana e exila todas as cartas de todo o cemitério. E aí, eu tinha na mão vários bichos de Delve, né? Tassigur, Gurmag Engla. E eu precisava do meu cemitério pra conseguir baixar eles. Eu não tinha 6 ou 7 manas. Aí, a estratégia correta seria eu ir baixando as Fatlands, só que não estourando elas, né? Pra, em um turno só, eu estourar todas elas. E se o cara não ativasse o Relic, estourasse o Relic, eu poderia exilar esses terrenos pra baixar.
Entendi. Você ainda teria a prioridade, né? A prioridade é sua, você paga o custo e dançou a relíquia.
Depois que resolver, se ele não poderia ativar a relíquia antes de eu exilar para o Delve.
Uhum.
Aí eu já erro no segundo turno, porque no primeiro eu baixo uma Fatland e passo, no segundo eu baixo outra Fatland. O correto era eu ter passado, só que eu pensei em jogar o Delve ali, e aí eu estourei a Fat, só que depois eu mudei de ideia. Aí e essa pequena coisa já atrapalhou a velocidade em que eu poderia baixar o bicho com o Delve, sabe?
Uhum.
Porque se eu tivesse deixado a Fat na mesa, eu estouraria depois e eu teria mais uma carta no cemitério.
Entendi.
Mas como eu estourei, se eu ficar botando as cartas no cemitério paulatinamente, assim, uma por uma, aí ele vai exilando uma por uma também e eu fico sem carta no cemitério.
Entendi.
E aí pronto, aí o desentendimento foi porque eu queria que ele não estourasse aquela rally ali, quando eu fosse estourar as duas fetes naquele turno específico, pra eu poder baixar minha criatura com Delve e manter mana pra anulação, pra alguma remoção global que ele tivesse, alguma coisa importante. Só que aí eu estourei as duas ao mesmo tempo, assim, numa tentativa de agilizar o jogo, sabe? Tentativa dele não se ligar. E aí a questão foi que eu fui pegando meu deck, olhando pra ele, ele não falou nada, eu fui pegando olhando pra ele devagar. E aí, quando eu tô começando a pegar os terrenos, ele começa a contar as cartas na minha mão, contar as cartas no cemitério, aí ele começa a fazer uns cálculos lá, e eu já tô assim, na metade, pegando os terrenos, né? Aí ele, do nada, segura meu cemitério e exila ele. Aí eu, peraí, como assim? Eu já tô pegando os terrenos, pô. Aí, assim, os entendimentos foi esse.
Entendi, mas no final
Aí.
ele ganhou, né? O juiz deu a vantagem pra ele, não foi?
É, no final, essa briga ele ganhou.
Entendi. Mas foi legal essa partida também, cara. E outra coisa que eu ia falar é que do lado ficam os comentários da galera, né? Falando o que tá achando do jogo. Aí teve uma hora que aquele símio, né? Que ele usa pra tentar fazer a Blood Moon ou Cálice no turno 1, ele abaixou o bicho, né? Baixou o macaco. Aí alguém comentou assim, né? Ah, cara, nessa altura do campeonato, quando alguém baixa o macaco, pode recolher, velho.
Foi até o
Realmente.
comentarista falou, quando o cara dá hardcast no macaco, é porque o
É,
almoço
cara.
azedou, né?
É, já era. Mas então, o saldo do primeiro dia aí, cara, o que que foi? Lucro líquido aí dessa campanha.
Eita, lucro líquido do PPTQ?
Foi.
É, pra ser sincero, o maior lucro foi confiança, velho. Eu achava que não tinha muita chance mesmo, não, até porque eu não tava. Nos últimos dias eu não tava indo muito bem com o deck no Magic Online. E aí eu tava apanhando muito nas ligas competitivas. Aí eu achei que eu fosse ter muita chance e no fim das contas deu muito certo. Então, assim, em primeiro lugar foi, sei lá, a confiança, né? De que eu conseguiria vencer um monte de partida seguida. Porque eu perdi só a primeira para um Hate Bears lá, que eu saí de muito mal. E ganhei todas as seguintes, né? Sem contar com o ID que eu dei lá para entrar no top 8. Teve alguns boosters também, que foram dados pelo suíço. Se eu não me engano, eu não lembro exatamente em que posição eu passei, mas se eu não me engano, eu ganhei 15 boosters, eu acho.
Ah, bacana. E fora a passagem, né, para São Paulo.
E, é claro, e assim, a famigerada vaga no RPTQ, que esse vai ser meu quarto no RPTQ, pela primeira vez a passagem de graça.
É legal. E também gerou uma confusão isso aí, cara. Porque eu até te mandei uma mensagem no WhatsApp, porque o Jabaiano tava falando assim, os competidores, alguma coisa do tipo, os competidores estão lutando por uma vaga lá em Dublin, né? Aí no final, cara, ele falou: não, o Diogo aí ganhou a passagem. Na nossa cabeça, cara, você já tava indo pra Dublin, sabe? Aí falou: não, o cara, mas é PPTQ e tal. Que aí a gente ficou sem saber, por isso que eu te mandei a mensagem. Ó, cara, que porra foi essa, né? Mas
É,
enfim.
calma lá.
Ó, e o
Ainda
segundo
não.
dia, cara? Fala pra gente um pouco do WMCQ, como é que foi?
O segundo dia foi quando a situação ficou meio surreal pra mim, porque eu simplesmente comecei a ganhar e não parei de ganhar até o top 8.
Olha aí, pegou alguém famoso aí, de peso?
Na verdade, assim, não cheguei a pegar ninguém reconhecido, muito reconhecido, sabe? Eu joguei contra faces conhecidas, assim, pessoas que eu vejo no circuito competitivo e até nomes que eu já ouvi falar, mas que eu nunca vi. Eu acredito que o Enzo Real, ele é famoso em Brasília, eu acho. Eu não sei, talvez ele seja um dos jogadores mais famosos de Brasília, mas eu peguei ele. E alguns jogadores que eu já tinha visto no cenário competitivo, mas famoso, famoso, eu não cheguei a pegar, não. O jogador mais conhecido que eu joguei contra foi justamente na quarta final, que foi o Marcos Paulo, né, que é o conhecido Obama.
Só pra gente ter ideia, quem participou do WMCQ foi o Vili, né? O Vili Edel, o
Sim.
Bolovo, o Thiago Saporito, o Obama, né? Que a gente conhece, e o Jabaiano, né? Também participou, não foi?
Teve o Jabaiano, os grinders de sempre, né? Os brasileiros, o Rastaf, Guilherme Mejean, o Rorix estava lá também, se não me engano, jogando. Ele estava pelo menos comentando, eu acho que ele dropou ele, não sei se ele chegou a jogar, acho que sim. Aí tava esse pessoal lá.
Legal, bacana. E aí as metas, como é que foram?
O WCQ foi um pouco mais difícil do que o PPTQ. Assim, você sente uma diferença do começo, o nível é um pouco maior, sabe? E também porque o stake é maior, assim, os stakes, a premiação, né, é mais importante. Pô, eu não vou lembrar agora a ordem exatamente das partidas que eu joguei contra.
Eu vi quando eu entrei pra ver, cara, você tava jogando contra o Obama já, eu acho. E assim, não foi filmado, né? Mas ele tava dando resultado. E eu vi que você saiu na frente. Aí eu, caramba, cara, o cara vai fazer top 4 nos 2 dias, né, cara? Vai ser campeão dos 2 dias. Mas daí não deu, né?
Daí não deu. Na verdade, esse fim de semana eu perdi duas partidas, a primeira e a última.
Olha só, já é um saldo positivo, né, cara?
É um saldo positivo. A primeira no PPTQ, e assim, eu sou um cara que odeia reclamar da sorte, sabe? E eu tenho convicção que essas duas partidas que eu perdi foram as partidas que eu mais joguei mal. Eu realmente saí de errado nas duas. E aí fui punido no fim das contas. Mas eu não vou reclamar do deck. O deck tinha chance nessas duas partidas. Eu que tratei ele mal.
Legal. Agora só pra gente terminar aqui. aqui, é, Mussa, eu vi aqui no deck também que você não usa Ancestral Visions, né, cara?
Não, não tô usando, não.
E aí, assim, faz pouco tempo, eu não lembro, acho que foi o Kevin Jones, ele ganhou um torneio da Star City aí, usando o Grix Delver. Não sei se foi ele, agora não vou lembrar quem foi. Mas ele usava 4 cópias, e eu lembro de ter lido um artigo logo depois que ele falou assim que o Grix, eu não sei se exatamente se foi ele, se alguém tiver aí o artigo, me desculpe, mas eu lembro que eu li algum artigo dizendo que o Grix Delver só continuaria jogando com o Ancestral Vision, né? Que ele daria uma vantagem muito grande contra decks de descarte e contra outros controles, né? Você acha isso aí ou é balela?
Então, o Grix Delver, assim que desbaniram o Ancestral Vision, o próprio Ryan Overturf foi, na verdade, um dos primeiros a aparecer no Star City Open com o Grix Delver com 4 Ancestral Vision de side. Uhum. Aquele cara que eu falei logo no começo.
Sim.
E ele chegou a fazer um top 8 com esse deck. E em seguida foi o Kevin Jones, jogou com uma lista bem semelhante com os Vision também de sideboard. E ele ganhou, né, o Open. Uhum. E assim, a questão do Vision é que, primeiro, que ocupa muito espaço o sideboard, sabe? Uhum. O pessoal tava usando 4 Ancestral Vision de side. Era tipo um swap que se fazia em partidas mais grind, mais de atrito, tipo Jund, Jeskai, partida com muita remoção em que o Delver não seria tão bom assim. Você tiraria os 4 Delver e botaria os 4 Ancestral Vision. É uma troca bem imediata.
Entendi.
Porque você troca uma carta que morreria fácil para um raio, um decay, um path, uma coisa assim. E por uma carta muito boa na partida, né? Porque um Vision resolvido contra um Jund da vida é game over praticamente.
Uhum, verdade.
Eu passei um tempo jogando com essa lista, tanto que eu comprei os Ancestral Vision justamente pra poder voltar a jogar de Grix no começo da temporada. E eu nem pensava em jogar de Grix Delver, na verdade. Porque eu tinha preconceito com o Delver no Modern.
Achava ele fraquinho.
Muita gente tem, na verdade, preconceito com o Delver no Modern. Acha que é muito fraco, não vale a pena usar. Mas assim, o Modern é aquela coisa que todo mundo fala, né? É difícil ser um deck controle no Modern. Uhum. São tantas estratégias diferentes que você não consegue controlar tudo ao mesmo tempo. E aí o Delver te dá essa outra faceta, né? Pra um deck de controle, assim. Te permite ganhar, roubar jogos, assim, do nada. Tipo, ganhar de um Tron. Um Grix normal nunca ganharia de um Tron.
Uhum.
Mas o Delver te permite botar um Delver no turno 1, botar outro Delver no turno 2, flipar os dois e começar a bater 6, 12 e... Sabe?
Pelo menos abrir um clock considerável aí, né?
Assim, aí terminando de falar sobre o Ancestral Vision, o próprio Ryan Overturf e o Kevin Jones abdicaram de usar, e o Ryan, assim, ele fez artigo falando sobre isso. Porque o Grixis Delver é um deck bom contra a partida grind, contra a Juni, contra a Jeskai. Você não precisava ter essa quantidade de slots no sideboard dedicadas para essas partidas que já são boas, tá ligado?
Uhum, entendi.
E aí, ao invés de usar isso, eles usavam os slots para coisas mais. Para partidas que eram piores e para ter uma variedade maior de respostas.
Uhum. Legal, moço.
Foi quando se parou de usar o Ancestral Vision e eu parei também de usar.
Beleza. E o segundo dia então, top 8, mas foi em qual colocação especificamente?
Foi top 8, eu passei em quinto. Foi em quinto.
Ah, tá bom demais, cara. Primeiro dia então, PPTQ, primeiro lugar. E segundo dia, quinto, WMCQ. Tá ótimo, final de semana abençoado aí.
Foi massa mesmo.
Beleza, moça. Obrigado.
E eu consegui até ficar uma famosinha, foi?
Ah, tá. Bem famoso.
Graças
aí.
Graças a...
Jonathan, né? Jonathan, que deu um apoio lá pra você no Twitter, não foi?
Ah, o Jonas.
Ah, Jonas, desculpa, é isso.
Foi. Ele é um dos sócios da Insta, ele deu um apoio. Mas, na verdade, o mais engraçado foi Cabelo, né? Cabelo, pelo que eu soube, ficou no chat lá. Eu não sabia que ele era tão conhecido assim.
Ah, é. Cabelo, todo mundo falando dele, né?
Se não me engano, o Jabaiano chamou ele de mito do Nordeste. me chamaram de discípulo de Cabelo.
Olha aí, Cabelo é praticamente o mestre Yoda, cara.
Aí Cabelo, que eu saiba, foi quem ficou instigando os meus apelidos no chat lá. Mussa Lenda.
Lembrando que o Cabelo já ajudou a gente aqui. Ele fez pra gente aqui um guia de draft, se eu não me engano, de Modern Masters. Foi bem bacana.
Mas Cabelo é massa, ele realmente torce pro cara quando tá Quando tá no nível de jogo, assim.
É, vamos chamar ele aqui um dia pra ele falar alguma coisa aqui sobre limitado, que ele gosta, né?
O mito.
Mas, moça, brigadão, cara. Valeu aí pelo reporte aí. Vote aí pra gente falar sobre T2, né? Que é o que você realmente gosta. E a gente vai se falando aí. Beleza mesmo, cara. Brigadão. Parabéns aí pelo final de semana de tops aí. E te vejo também lá no Pro Tour, lá no stream do Pro Tour.
Ô, rapaz, espero, né? Esperamos.
Vamos sim, cara. Brigadão, moça.
Obrigado, eu que agradeço, mano.
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast.
Agora a gente vai sair de Brasília e vai lá pra João Pessoa, onde também rolou o PPTQ da Mulligan, e quem ganhou foi o meu camarada Buda, e eu trouxe ele aqui também pra falar um pouquinho do deck. E aí, Buda, beleza, cara?
Beleza.
E aí, cara, como é que tá as coisas?
Tá tudo bem. Melhor agora que eu ganhei, né?
Pra quem não sabe aí, o Buda, cara, tava no limbo do GP São Paulo, aquele 9-0 no primeiro dia. Inclusive, isso. Chutou a bunda do pessoal lá da China Fireball, foi?
Foi. Acho que eu sou o único daqui de Pernambuco que teve a audácia de ganhar do campeão mundial.
É.
BBD.
Ah, legal, cara. Ó, e como é que foi lá, cara, em João Pessoa? Como é que foi o torneio? Você tava esperando encontrar o que lá? Fala pro deck primeiro, né? Qual foi o deck?
Eu usei um deck que vem surgindo agora, que é o RG Through the Breach. Ele... Assim, a concepção do deck é antiga, né? Que é com Primeval Titan e Valakut, etc.
A gente vai deixar linkado o deck, né? Então, pra quem quiser acompanhar aí, né? Então pode falar um pouquinho sobre o deck, assim, tem algum toque pessoal nele do que o pessoal costuma usar aí das listas básicas, ou não? É a básica mesmo?
É praticamente a básica, só que acho que nenhum deck eu joguei, assim, eu peguei uma lista da internet e usei 100%. Sempre tem alguma coisinha que eu adiciono, ajustando mais pro metagame daqui, e um toquezinho pessoal.
Entendi, mas assim, esse ajuste, assim, é porque você estava esperando enfrentar alguma coisa, algum deck específico lá,
sim,
ou não?
Sim, porque esse deck, ele é muito forte contra decks mid-range e controles.
Uhum.
Só que ele tem uma carência contra deck muito rápido.
Uhum.
E pensando nisso, eu fiz uma alteração que não vi nenhuma lista usando isso. Nenhuma.
Uhum. Que foi?
Que foi... todas as listas, elas usavam 4 raios e 2 Anger of the Gods. Assim, 2 ou 1 ou nenhuma.
Entendi.
Só que eu, prevendo que ia ter muito deck de Merfolk, aquele Zhoo ou alguns decks mais de bicho, assim, mais rápido, eu coloquei 3 Angers justamente pra controlar a mesa até que eu consiga fazer o combo principal do deck.
Uhum, entendi. O que é o Skip Shift, né?
Não, é o Through the Breach pra Primeval Titan.
Ah, sim. O Skip Shift fica como uma segunda opção, então, cara.
Isso. É, o Skip Shift, ele vem quando a partida demora até o sétimo turno. Sétimo turno ele entra e acaba com o jogo.
Uhum. Entendi. Legal, porque recentemente a gente entrevistou o Márcio Carvalho aqui, o que ficou em segundo no Mundial, e ele pegou, né, uma das metas dele foi o RG Breach e foi também o Escape Shift, né? Ele realmente falou que o RG Breach é um pouco melhor no meta atual, porque ele pelo menos, ele considera, né, o Titã muito forte, né, e os Balogs também.
É muito forte, uhum. Muito forte.
É, beleza, vamos falar então um pouco das metas, cara. Como é que foi lá? O que você pegou de mais difícil e mais fácil?
Assim, eu, por sorte, eu peguei metas muito, muito fáceis.
Uhum.
E algumas difíceis. Foi ao contrário do que eu previa.
Uhum.
Né? Acho que de match mais fácil foi logo a primeira match que eu tive, que foi um pessoal de foi um jogador de Natal que veio, já chegou atrasado. E quando foi jogar contra mim, ele tava de Uber 1000.
Uhum.
E por um acaso eu uso 2 em Raccoon no main deck.
Ah, entendi.
Aí ele fez uma jogada que mandou eu milar 26 cartas de topo. E das 26 apareceu um erro cool e botou tudo no deck.
Nessa hora, a cara do sujeito deve ser engraçada, né?
Essa daí, ele não tinha nem condições pra ele conseguir ganhar.
Ah, entendi. Legal. Mas e o que você considera que é difícil pra esse deck?
Rapaz, eu enfrentei... Foi até um jogador daqui. Ele tava jogando de Hate Beers. Meu, aquele deck não tem condições, não. Quando eu vou limpar a mesa, ele consegue fazer alguma jogada, evita que eu limpe, e aí joga cartas que eu não posso procurar procurar no deck, e eu fico travado, o jogo trava pra mim completamente.
Uhum. É, os pactos já, você já fica difícil procurar, né?
Não só os pactos, a própria Sakura é difícil, porque se ele coloca aquele árbitro leonino, eu já não posso procurar no deck.
Entendi.
Já não tem como pegar as cartas, aí ele vai juntando a mesa, tem o Vialk jogando carta no meu turno.
Entendi. E porque a ideia sua é mais é rampar rápido, né? Pra tentar encaixar o combo, né?
Isso, porque o deck, assim, se ele rodar direitinho, no terceiro turno, eu consigo dar Through the Bridge com a tampa bater 18 de dano.
Entendi. No segundo turno?
Terceiro turno,
caramba.
É bem grosso.
Mas você chegou a ganhar alguma vez assim?
Já. Caramba. Já fiz isso pra Enraku também.
E até o top, cara, foram quantos partidos?
Foram 5, aí eu abri 3-0, aí na a quarta eu empatei, e a quinta a gente só jogou pela premiação, que foi justamente contra o GW e o Revier. Aí eu perdi.
Legal. Aí depois, passado aí, o top, como é que foi, cara? Dá pra falar um pouquinho mais do top?
Dá, sim. Eu, no top 8, eu peguei um Kick Jig Evolution, que a primeira match, eu joguei, ele jogou uma Linvala, travou um pouco o jogo, só que acho que não foi no sexto ou sétimo turno, veio o combo de Shooter Bridge com Titã, 18 de dano, e ele não teve como aguentar.
Ah, legal.
Aí, ele usava uma tech dele de jogar com Bribery no deck. E eu esqueci de tirar o Zenraku do deck. A segunda partida daí, ele deu Bribery no quarto turno e eu não fiz nada. Eu só recolhi, que eu sabia que ele ia pegar o Zenraku.
Legal.
Aí, sidei, tirei todos os Zenraku, e na terceira partida foi. Juntei 7 lands e Escape Shift.
Uhum. Legal, aí não tem o que fazer mesmo, né, cara?
É, não, Escape Shift no sétimo turno, você pega um Valakut e 6 montanhas. Cada montanha vai dar 3 de dano, dá 18 de dano também.
Uhum. Essa foi a primeira, né, do top?
Essa foi a primeira. Aí no top 4, eu enfrentei um cara que eu já tinha enfrentado no Suíço, que tava de Jund.
Uhum.
E Jund é uma match que eu não vou dizer que é muito fácil, porque ele consegue tirar cartas da minha mão.
Uhum.
Mas praticamente quase auto-win.
Uhum. É favorável, né, pra você?
É muito favorável, muito favorável. E eu fiz, eu comecei dando mulligan e fiquei com a mão sem nenhuma parte do combo. Justamente porque eu sei que nos dois primeiros turnos ele vai tirar tudo que tem na minha mão.
Entendi. A sua mão veio boa, né, nesse caso.
Aham. Uhum. Veio muito ramp, assim, e muito controle de mesa.
Uhum.
Eu conseguia limpar a mesa, ele ficou uns 3 turnos sem conseguir me bater, porque não tinha nada. Ele não tinha nada na mesa, porque eu limpava.
Uhum.
Aí foi o tempo que ele deu comprar. A partida dele acabou com o Primeval. Eu achei Primeval na Hardcast, né?
Uhum.
E ele não conseguiu matar. Foi só atacando com ele, colocando 2 LEDs, dando 12 de dano nos terrenos e batendo.
Legal, bacana. E o Jund também, os balotes ajuda, né, cara, contra as Livianas?
Ajuda não só eles. Tem uma carta que antes de jogar o torneio, eu não sabia pra que servia. Jogar o torneio daqui.
Uhum.
Que na quinta-feira sempre tem o Modernzinho daqui da gente. Sim. E não tava no deck. Aí, essa carta eu coloquei, eu só, já tinha visto nas listas. Mas a carta é Pia Enkira.
Ah, sei, os pais da Chandra, né?
Isso.
Uhum.
Meu, ela é animal, mal. Uhum. Porque você baixa ela, são 3 blocos. E se o cara não remover, vão ser 3 turnos. Porque normalmente o Jund, ele só ataca com um bicho.
Uhum. Geralmente é um Goif, né? Geralmente é um Goif.
Geralmente é um Goif. E ele atacando com um Goif, eu bloqueio com um tokenzinho e pronto. Uhum. E são 3 turnos de blocos.
Entendi. E ainda, qualquer coisa, ainda tem os tokens. Eles têm a vazão. Eles
se eu precisar bater, se eu precisar, quem sabe, bloquear alguma coisa fly, eu consigo bloquear.
E aí, antes da gente falar da última, só recapitulando. A segunda, top foi 2-0?
Foi 2-0 e com um detalhe que na última eu ganhei com também, Through the Bridge pra Enraku.
Legal.
E caiu em jogo, ele recolheu.
E só, antes da gente falar da final, Buda, só falando um pouquinho do side aqui, os 3 cales que você usa pra travar esses Zul, esses Delver, né, de turno...
Tentar travar, porque, por exemplo, se cair, se o cale, se eu preciso de 2 lentes na mesa.
Uhum.
Se no primeiro turno ele começar a fazer Guy, segundo outro bicho, ele vai continuar batendo e eu vou ter que ter alguma coisa pra matar.
Entendi, porque ele já colocou um clock bom na mesa, né? Aí
uhum.
Pra você limpar é meio complicado mesmo, entendi.
Mas os Kallis são pra, justamente pra, contra Burn, contra Azul, contra esse Death Shadow.
Uhum, entendi. Os Crumble é contra Tron e contra o Mirror, né?
Isso. Uhum. Crumble, Tron e Mirror, os Ancient Groot da Phoenix, fácil. Aí eu uso dois Student Shock, que não é específico, mas foi mais contra Infect, eu não peguei nenhum, ainda bem. Rest in Peace contra deck que usa muito cemitério.
Uhum.
Aí vem os spots, né? O Reclamation Sage também contra artefato e encantamento, outro balote.
Uhum.
Pra mete com muito dano.
Entendi. E a final, Buda, como que foi?
A final é uma peculiaridade, né? A gente nem jogou.
Ah, é, vocês escutaram, foi. E quem foi que ficou com você na final?
Fui eu e um cara de Umpua. Não sei, ele tava de Burn. E ainda bem que não jogou, eu acho que eu ia perder.
Mas aí vocês me combinaram que a vaga era sua mesmo. Você tava
porque ele não queria vaga.
Uhum.
Ele tava jogando por jogar. Aí chegou na final, ele disse, não vou querer a vaga não. Fiz, beleza, eu preciso da vaga.
Beleza. E o RPTQ vai ser quando, Buda, lá em São Paulo?
É em dezembro.
Ah, e já tá mala pronta já?
Primeiro eu tô analisando é qual deck que eu vou, que eu acredito que esse deck que eu joguei, ele vai ser muito hateado.
Uhum.
Porque esse deck foi bem no World, foi bem em alguns outros torneios grandes, e eu acredito que ele não vá passar livre, não.
Uhum, entendi. E quando você fala em hate, o que você tá esperando aí enfrentar de hate? É um deck específico ou o side que vai recheado?
Eu acho que é o side. Main deck, pouca coisa você pode melhorar aqui, mas se... E eu acho que vai ver muito LD, né? De Grand Destruct. Se eu não fechar a quinta mana, adeus esse deck.
Uhum, entendi. Não tem, né? Como matar antes disso, né?
Não tem não. Esse deck precisa pelo menos a quinta mana.
Uhum, legal, Buda. E aí, depois de São Paulo, o Pro Tour, o de. Vai ser na Irlanda, não é isso?
Isso, é o Dublin.
Beleza. E vai você, o Diogo e mais umas duas pessoas de Recife.
Isso, Fábio Barba e Rodrigo Eiro.
Ah, legal, cara. Pô, a gente vai estar lá cobrindo lá, talvez o Vitor ou o Felipe, um dos dois, com certeza vai estar lá bem. E aí, boa sorte pra vocês, velho. Valeu aí pelo reporte aí. Foi rapidinho, mas a intenção é essa mesmo, só dar uma visão geral pra galera. E a gente procura sempre, porque como eu mesmo falei com o Vitor outro dia, muita gente boa do Magic, cara, acaba ficando fora aí do radar da galera. Porque é muito limitado, né, o acesso que a gente tem à informação. A gente tem aqui o site da Liga e a maioria é gringo. Então, assim, sempre que a gente puder trazer aí uns caras assim, igual o Buda, igual o Diogo, a gente tá trazendo aí para poder valorizar a galera, porque a galera realmente é boa e se tiver incentivo, a gente vai longe.
Valeu, cara.
Beleza, Buda. Obrigadão aí, cara.
Nada.
Boa sorte lá, viu?
Valeu, obrigado.